équipage.
Sejam bem-vindos ao episódio 22 do Tricô de Paz, o podcast Paternidade Supimpa, mais ouvido da Tijuca. Eu sou o Thiago Queiroz, o paizinho vírgula, e demorou muito pra eu ser esse cara mais ou menos bacana, sabia?
Aqui é Victor Urives, tive um mês supimpa e esse programa vai ser uma bosta porque eu voltei.
Então, tá, já percebeu que o Victor não é um cara legal. Aqui é Thiago Berto e eu não sei se eu sou um cara maneiro em todos os pontos de vista.
Isso, certamente não é.
Mas com certeza não.
Então tá bom. Peraí. Tem alguém tocando aqui pra entrar na nossa mesa, ó, peraí.
Epa.
Peraí, temos visitas.
Thiago, atende lá.
Eu não tenho barulho de porta. Ai, Jesus.
Já percebeu? Já meteu dois Thiago. Ele falou, Thiago, atende lá. Eu já tomei pra mim, né?
Olá, quem fala é a Thaís. Eu sou a mãe do Vicente, sinuqueira. E olha, nasci mulher. Isso não significa que eu nasci sabendo lavar roupa, louça, banheiro, cuidar do bebê. Quem tá vivo, aprende e faz. Fica a dica.
Eita, já começou a sapatada, malandro.
Uá! Aí, deixa eu ajeitar na cadeira aqui que entrou um bagulho. Calma aí.
Cara, que nojento isso, cara.
Nossa senhora.
Meu Deus do céu. Alguém tira esse cara desse podcast. E peraí, tem mais alguém aqui, ó. Tem mais alguém tocando a campainha.
Ah, porra, deixa a porta aberta, caralho.
Oi, gente, cheguei. Eu sou a Ana Clara, do Sinuca de Bicos. E a sonorizadora desse podcast lindo.
Aê! Tá vendo só? Vocês
é um trabalho espetaculino, né?
Muito.
Finalmente vocês vão ouvir minha voz. Eu não sou mais um ser imaginário. E eu queria dizer que a mãe também existe.
Eita, porra. Esse vai ser um episódio cheio de indiretas, né? Indiretas do mal.
Que indiretas? Isso é direta na cara mesmo, pô. Direta pra quem?
Legal.
Então é isso, gente. Agora vocês estão vendo agora que a gente tem aqui a Clarinha. Finalmente ela saiu de trás dos computadores e tá aqui agora falando com a gente. Temos também a Thaís, que já participou do episódio de Maternidade Real. E juntos nós vamos falar sobre parceria e relacionamentos. Então, espere um pouquinho, a gente vai pros recadinhos e já volta.
Recadinhos do Tricô.
E nos recadinhos do Tricô de hoje, a primeira coisa você já sabe, então a gente só tá reforçando aqui. Quer tricotar com a gente? Vamos conversar, cara. Manda um e-mail pra gente, a gente adora isso. Então manda lá pro tricodepaz@gmail.com. Mas se você não quiser mandar e-mail, quiser só curtir a gente lá nas mídias sociais ou conversar com a gente pelas mídias sociais, saiba que a gente tá lá no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é tudo /tricodepaz. Então não tem estresse. Vai lá, /tricodepaz, vai achar a gente e aí a gente se ama por lá. Tá legal? Tem um negócio muito bacana que eu quero compartilhar com vocês, que são os nossos reviews, cara. A gente tá chegando lá. A gente tá chegando lá.
Chegando lá? Lá onde? Só pra entender.
Então, não, a gente tá chegando lá, cara. A gente tá agora com 89.
Nossa, tá quase lá no 100 mesmo.
Cara, tá quase no 100. Então, pô, gente, muito obrigado pelos reviews que vocês estão dando pra gente. Continuem dando, a gente quer chegar em 100 aí logo, então, pô, dá essa fortalecida.
A gente quer chegar em 100 logo pra começar a falar, olha, tá em quase 1000.
É, porra, é isso aí. Não, 1000 é foda também, né, cara?
Me revia meio que...
Então...
Só um zerinho depois.
Então, se você tem aí iPhone, iOS, qualquer desgraça aí da Apple, pô, vai lá, gasta aí 5 minutinhos, vai lá, procura a gente, dá um reviewzinho maroto. Não dá 4 estrelas, não seja um Alan Patrick, que inclusive ainda é o único a dar 4 estrelas. Então, obrigado, gente, por apoiar as 5 estrelas. E não esqueçam de nos dar amor e estrelas.
Eu acho que Alan Patrick nos abandonou.
Você acha?
Eu acho, porque a gente melhorou as condições de áudio, a gente melhorou tudo e ele continua nos dando 4 estrelas. Acho que ele nos abandonou.
Eu acho que... Será que ele não ouve mais a gente?
Será? Será que aconteceu alguma coisa com o nosso querido Alan Patrick?
Eu vou mandar um e-mail pra ele. Eu vou... O Vitor devia mandar e-mail porque ele é literalmente o responsável pelo e-mail, né?
Não.
Ah, pô, faz tempo que a gente não fala sobre isso. O mapa dos tricoteiros.
Ih, como é que dá? Faz tempo que
tá maneiro, tá maneiro. Tem muita marcação lá, cara. Eu vi hoje antes de gravar e, sim, tem gente. Agora a gente tem marcação, por exemplo, na França.
Eita!
Ui! Omelette du fromage. Tamo lá ocupando a França. Temos também, sabe aonde? United Kingdom.
Olha.
A Glass of Water.
And I listen to podcast Tricot of Parents. Entendeu? É isso aí. Eu falo muito bem bom. Pra caralho. E também tem muita gente no Brasil, então acho muito legal que tá, tipo, cada vez mais coloridinho o Brasil. É... Ah, também tem Itália, cara. Tem Itália. Também temos gente na Itália.
Ah, então... Itália!
Que porra é essa, cara?
Campeão mundial de futebol.
Cara, por que eu escolhi você participar do podcast?
É porque você não gosta de futebol, cara. Mas... Boa noite, falando Itália.
Bêbado. Drogado.
Totalmente chapado de remédio. Foi uma das melhores coisas que a televisão / internet nos proporcionou. Nos últimos anos.
Que bom, porque eu faço a menor ideia do que seja isso. Mas eu imagino que muitos pais se identifiquem com isso.
Não. Conversar bêbado e chapado, eu acho que nem todo mundo se identifica, não.
Eu acho que não.
Tomara que não.
Tomara. Oremos. É, então, assim, se você nunca ouviu falar sobre o que é o mapa dos tricoteiros, é, na verdade, um mapinha que você pode ir lá e marcar onde você vive. E aí você vai lá e também vai ver onde é que a gente está sendo ouvido pelo mundo. E é muito maneiro. Então... Vai lá, se você não botou ainda, vai lá, bota, é divertido, a gente descobre. Às vezes você encontra um outro tricoteiro que tá perto de você, num país que você vive ou na cidade que você vive. Vai lá que vale a pena. O link tá aí no post, tá legal?
Aí você vai ver lá que tem a chucrutinha.
Tem a chucrutinha, tem...
A Catilene.
A Catilene tá lá, cara. Você consegue ver todo mundo, você vai achar o Pedro Gurgel, entendeu? Você vai achar a Clarinha, que participou dessa gravação, a Thaís... E, é claro, esse é aquele momento que a gente vai pedir a sua ajuda, né? Então, se você tá aí, se você curte pra caramba o nosso podcast, se você fala assim, cara, esses caras são maneiros, eles merecem a minha ajuda, eu queria ajudar de alguma maneira. Você pode ajudar com 5 reais, você pode ajudar com 15 reais, com 50 reais. O valor que não for machucar o seu bolso, você pode ajudar a gente mensalmente a melhorar o nosso podcast. Então, tudo isso que tá aqui, a gente vai postar uma foto também da nossa gravação de hoje, antes da gente ter tirado a camisa, porque agora tá uma desgraça, a gente tá sem camisa, tá um calor desgraçado, e a imagem não vai ficar bonita se a gente tirar a foto sem camisa.
Por favor.
Mas assim, você vai ver que tudo, cara, tudo que está nessa mesa foi comprado com a ajuda dos apoiadores Supimpas. E eu não tenho como agradecer por toda essa ajuda de vocês. Claro, exceto o meu laptop, o iPad, né, que já tinha, né? Mas assim, os microfones
e a mesa.
E a mesa, tudo isso foi. A senhora xilofone, não, ela é do Dante, né? Então, assim.
E a gaita da Netflix.
Então, aparelhos de som, graças a vocês nós temos.
Isso aí, pronto, o Vitor resumiu. Hoje nós temos 37 apoiadores. Então, assim, muito obrigado a todos vocês que apoiam a gente, que confiam, que acho que é mais do que o apoio financeiro também, né? Porque, assim, é o voto de confiança da galera que a gente sabe que, pô, gosta tanto e confia tanto que bota a mão no bolso e não, eu quero ajudar também esse negócio a se manter. Então, muito obrigado, pessoal. O nosso chat Supimpa tá ficando cada vez mais caótico, mais maneiro também, porque tá entrando cada vez gente mais nova. Outro dia, por exemplo, a gente assistiu um live stream no WhatsApp do nascimento de um filho de um pai tricoteiro que entrou lá há pouco tempo.
E?
Foi muito louco. Foi muito louco. É que vocês não acompanham. Então...
Não. Eu vi.
Você viu também?
Vi.
Então, pô, muito legal. Então, muito obrigado, gente.
A gente ficou sabendo antes da família, cara.
É verdade. A gente tomou antes da família, cara. Muito maneiro.
Que foda.
Enfim, além disso, a gente precisa agradecer também a nossa equipe Supimpa. Então, tem a Clarinha que tá fazendo parte desse episódio, sonorizando lindamente os nossos episódios. Temos também o Renato Costa, que sempre faz as nossas artes de vitrine, que são maravilhosas. E o nosso grande amigo Ney Costa, esse cara que ilustra e desenha rápido pra cacete. Eu desenho um palito em meia hora, o cara desenha em meia hora um negócio complexo pra caceta. Então, ele tá sempre ilustrando também os nossos episódios, as hashtags malucas que o Berto cria. Então, muito obrigado, gente. Um beijo grande no coração de vocês por toda essa ajuda que vocês dão pra gente. É isso de recadinhos por hoje, agora a gente vai diretamente para a leitura de e-mails e se você, né, não quiser ouvir a leitura de e-mails, você pode ir diretamente para
19 minutos e 45 segundos. Só eu que estava ansiosa para esse encontro entre Tricô e Sinuca.
Leitura de e-mails!
Na leitura de e-mails de hoje, a gente vai começar primeiro com um e-mail da Gabriela Ligocchi de Ramos. Vou falar assim, Gabriela de Ramos. Ela começa: Olá, tricoteiros! Esse episódio sobre papéis de gênero me fez refletir demais sobre a maneira com que eu e meu marido temos lidado com essas associações. Meu nome é Gabriela, sou de Florianópolis, Santa Catarina, e mãe dos gêmeos Miguel e Isabela, de 1 ano e 4 meses. Aí, ó, ó, será que um tem 1 ano, o outro tem 4 meses? Será?
Eu chutaria que sim.
Pra ser bem sincera, eu nunca tinha pensado nesse assunto. Quando descobrimos que íamos ter um casal, logo providenciamos um berço azul e o outro rosa. Foi meio que no automático. Não vejo problemas nisso, pois apesar de ter colocado essa divisão de cores para identificar os objetos pessoais deles, copo, colher, escova de dente, eles têm total liberdade para brincar com o que eles quiserem. O azul e o rosa só foi uma maneira mais fácil que encontramos de identificar as coisas de cada um, já que normalmente nas lojas infantis, a maioria das coisas estão divididas em azul ou rosa. Nas brincadeiras, geralmente eles brincam da mesma coisa, seja de boneca, carrinho, bola, e quanto a isso, deixamos eles bem à vontade, apesar dos parentes sempre presentearem a Isabel com bonecas e o Miguel com carrinhos. Mas como eles são muito pequenos, eles não fazem essa distinção, brincam com os brinquedos que estão ali disponíveis. O lado positivo é que dentro da casa temos diferentes opções de brinquedos e os deixamos bem à vontade para explorarem da maneira que quiserem. Quanto à maneira de se vestir, como a Isabel é bem menor que o Miguel, ela é quem acaba usando as roupinhas que deixam de servir nele. Mas ouvindo esse episódio, me questionei que se fosse o contrário, se o Miguel herdaria realmente as roupas que não servissem mais na Isabel. Fiquei admirada com o relato do pai que comprou um vestido de festa junina para o seu menino. Não que eu ache errado, mas talvez eu não compraria por não saber lidar e me incomodar muito com os comentários maldosos das pessoas. Ele foi muito corajoso. Queria ser assim e ligar o foda-se para o que vão pensar mais vezes. Queria mesmo. Lembro-me de um episódio da minha infância, eu devia ter uns 8 anos, que eu peguei a caixa de maquiagem da minha tia e maquei o meu primo, na época com 6 anos, com batom vermelho, blush e sombra verde, e ele estava adorando a brincadeira. Mas quando meu tio chegou e viu a cena, começou a brigar comigo, dizendo que eu não devia fazer aquilo com meninos. Na mesma hora, meu primo me olhou com um olhar de fúria, começou a chorar e me bateu com socos e pontapés. Hoje, lembrando na atitude que meu tio teve, eu reflito na carga negativa que ele trouxe para uma inocente brincadeira de criança. É assim, de vez em quando temos que chamar a atenção de alguém que tenta nos impor aos meus filhos o que pode ou não pode fazer por ser menino ou menina. Geralmente, quando isso acontece, eu me volto para um deles e falo: filho, você pode nanar o neném também. Ou: Isabela, chuta a bola, filha. Faz o gol como mano. Para ver que a pessoa se toca que brincadeira é brincadeira e não inclui gênero nenhum. Obrigada por me fazerem refletir na maneira que estamos trabalhando esse assunto lá em casa. Sei que temos muito a melhorar. E é assim, ouvindo opiniões diferentes e nos empenhando para construir uma sociedade melhor para os nossos filhos e filhas. É, cara, Gabriela, muito obrigado. Esse episódio, particularmente para mim, foi um episódio muito especial. Eu já queria ter feito algo sobre isso, porque é um tema que a gente está falando muito aqui em casa, eu e a Anne, sobre como é que a gente vai abordar essas coisas com os meninos e como é que a gente vai levar isso perante a sociedade. E eu sei que é muito difícil a gente falar sobre isso, porque é uma puta desconstrução a gente pensar em termos de abolir gêneros, né, e tipo, parar de reforçar esses estereótipos bestas. Então, eu sei que é difícil, eu sei que provavelmente foi uma escuta de episódio difícil para muitos ouvintes, né? Porque talvez nunca tenham pensado sobre isso e ouvir isso, uma opinião tão diferente pode às vezes ser impactante, mas eu acho que é importante a gente ouvir essas coisas, é importante a gente perder um tempinho para pensar sobre essas coisas, para ver o que realmente é importante para a gente, para os nossos filhos.
O melhor podcast do mundo!
O próximo e-mail é da Manuela Rosane da Silva. Olá, Menix. Ela manda aqui o menino as.
Menix, né?
Menix, com um xizinho. Hashtag desconstruidona, porque eu sou carioca. Adorei o episódio, mas tenho uma correção a pedir. Ou eu errei na hora de escrever a mensagem, ou vocês leram errado, pois eu sou ativista sim. Sou voluntária de um grupo de apoio à gestação e parto normal. A Gesta Toledo. É Gesta mesmo? Pode ser Gesta?
Gesta Toledo. De gestar, porra.
Jamais. O povo vai me fuzilar quando virem que eu me declarei não ativista. Ai, 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 ai. mano. Tá aqui, ó.
Rocha, 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 rocha.
Não tem essa. É ruim, ruim, ruar.
Riso, 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 só.
Riso, riso, riso. Cara, eu fiquei feliz quando as pessoas utilizaram isso, cara.
É, né?
É. Achei que... Na verdade, quando eu fiz isso a primeira vez, eu achei que não ia entender. Fiquei feliz. Por isso mesmo, me perturbou tanto o episódio. Enfim, não vou problematizar tudo de novo. Hehe. Só estou passando o mês máximo pra falar que seu sotaque... Ele tá arriscado aqui. Curitibano ficou uma bosta. Muito ruim, Thiago. Eu não escutei o último episódio ainda.
Eu fiz o... Eu li o e-mail que a Thaís mandou.
Ele dublou o Glu.
É, pois é.
Ah, mentira, brother.
Não, na verdade a minha intenção era... A Thaís mandou um e-mail pra gente, né? Tricô. A Thaís que tá aqui com a gente gravando. Sim. Ela mandou um e-mail e pediu pra eu ler com sotaque curitibano. Ou seja, ficou uma merda.
Tudo bem. Ainda bem que você Especialista em fazer qualquer coisa, criação capego.
Pra ele ver como é que fica.
É, vamos lá, peraí. É, praticamente eu sou... Eu gosto de criar crianças e eu gosto muito de tomar leite quente e...
Ah, eu achei maneiro, cara.
É igual o Gru, cara.
É igualzinho. Tô pensando nele, na verdade. Não pensando em curitibano.
Ai, tá vendo? Esse é o problema.
Faz sentido. Vamos lá. Ficou uma bosta. Muito ruim, Thiago. Conseguiu ficar pior do que a Thaís. Olha que eu dei o avançar no podcast dela, porque não tava dando pra ouvir. KKKKK. Ela consegue ler em ha-ha-ha, em he-he, em kkk. Talvez haja personalidades aí mais do que uma, hein? Sério, parecia...
Fragmento.
É, parecia a Bozena depois da malária.
Puta, Bozena, cara.
Cancela isso, por favor. Abraços desconstruidores.
Ela denunciou a idade falando Bozena.
Não é? Não é? Não vou falar nada.
É, não, é.
Eu
é.
Acho que a gente leu errado, ou acho que assim, o e-mail dela foi lido pelo Berto, e o Berto tem esse problema de língua presa horrorosa e voz de taquara rachada. Então, talvez ele tenha lido, pareceu que ele leu não, que ela não é ativista, mas na verdade ela é. E eu conheço o Gesta Toledo, é um grupo de apoio ao parto lá em Toledo, lá do Paraná. Então, um beijo pra vocês aí do Paraná. Beijo pra Toledo e pra Cascavel.
Ele tá colocando a culpa em mim e nem sabe quem leu a porra do e-mail.
Não, já boto logo a culpa e foda-se.
Entretanto, desculpe não. Quem errou, a gente pede desculpas. Né? É óbvio, se ela é ativista e pronto.
Acabou. É isso aí, pô.
O bom, como eu não participei, é só falar que o Thiago errou.
É.
Não, o Thiago errou, com certeza.
Tomar no seu cu. O próximo e-mail é do Mário Silva. Olá, tricoteiros, esse é meu segundo e-mail. E venho dizer que não perco nenhum episódio de vocês. E também o Sinuca de Bicos está fazendo muito sucesso em nosso coworking. Nossa, que legal. Maneiro, legal. Nossa proposta aqui é permitir que os pais e mães consigam trabalhar perto dos filhos. Uma proposta nova de trabalho, que propõe a proximidade dos filhos na primeira infância, sem se afastar da vida profissional. Por ser um conceito muito novo, também está sendo muito penosa sua divulgação. Por isso, os donos e donas desse espaço estão unindo forças na divulgação. Caso vocês achem interessante incluir nessa temática em algum episódio, queiram a participação de alguém mais próximo dessa realidade, nós e as pessoas da nossa rede de relacionamento estamos dispostos a participar presencialmente com algum conteúdo. Pô, legal.
Legal,
isso,
né?
Que pode
legal.
Ser uma coisa interessante para novas práticas, né? Novas formas de lidar com essa fase da primeira infância, né? Como é que é voltar ao trabalho e tal.
Acho que rende.
Logo que conseguirmos sair do sufoco aqui da abertura da nossa empresa, seremos com certeza patrocinadores de vocês, que merecem e muito.
Opa!
O que vocês estão fazendo é magnífico.
Oh!
O magnífico foi meu.
Obviamente.
Não tínhamos dúvida nenhuma.
É que ele mandou só o magnífico hétero, aí eu não gostei.
Tá certo.
Porque o magnífico como ele deveria ser.
É, exatamente.
Escrito e falado.
O magnífico tem que ser fabuloso.
É. Como? Magnífico.
Nossa, tem muita vergonha, sério.
Mas, Mário... Cara, muito obrigado. A gente tá aqui esperando o patrocínio, tá?
Eu continuo na vergonha.
Não foi meu, não.
Não,
calma não. calma não. E como pai, vejo minhas ideias e propostas sendo desmistificadas e anunciadas por vocês a cada episódio. Como estamos aqui no aperto, o que fizemos por enquanto foi colocar em nossos banheiros, local normal de divulgação em coworkings, não se sintam insultados, a indicação do podcast de vocês.
Imagina, opa. O cara tá lá cagando, de repente vai dar aquela limpada, olha assim, tricô.
Curti, não. Vou procurar.
É.
Não, mas acho que ele mandou, não foi ele que mandou uma foto?
Isso, ele mandou uma foto, eu vou botar a foto aí no
portinha,
post.
Não, tô de onda, foi maneiríssimo. Mesmo que fosse isso que eu falei, seria fantástico.
Não, e sabe qual é o mais legal? Tá assim, podcast, tricô de pai, não sei o que, aí tem pequenininho assim, ó, Nerdcast.
Ah.
Sério, na foto da mãe.
Sério, muito legal.
Aí do cantinho assim, ó, Nerdcast.
Tá assim, tipo, sinuca de bicos, maternidade. É...
Tricô de pais,
paternidade supimpa.
Mamilos.
É, jornalismo. Como é que é? Jornalismo de peito aberto. E aí, lá em cima, assim, pequenininho.
Não esquece.
A gente vai botar a foto aí no post pra vocês verem.
Muito bom.
E, Mário, brigadão mesmo pela divulgação. Você tá ajudando da maneira que você pode. Então, a gente já agradece muito.
Porra, muito coração.
Só ficou faltando dizer qual é o seu coworking pra gente falar também dele aqui, pra gente divulgar ele também pra vocês. Então, depois manda pra gente aí que a gente fala o seu coworking aqui.
Manda um e-mail pra gente explicando como é que é, como é que vocês estão fazendo, como é que são as práticas daí e tal. Explica mais sobre o teu trabalho aí.
Então é isso, gente. Isso encerra a nossa leitura de mês, que foi super a jato. Fiquem aí com o retorno das meninas, Clarinha. Clarinha e Thaís, voltem aí pra gente iniciar nossa pauta principal.
Segue a conversa!
E aí, nessa nossa pauta principal de hoje, a gente trouxe a Thaís e a Clarinha, lá do Sinuca de Bicos, justamente para fazer nossa primeira pauta combinandinho. Elas lá no episódio 7 falaram sobre relacionamento também, sobre parceria, e eu fiz uma participação especial lá, então ouçam porque vale muito a pena, não só porque eu estive lá, porque eu sou incrível, mas porque elas são incríveis também, e foi um papo muito legal. Então agora a gente vai fazer essa conversa do lado de cá, e vamos começar então falando sobre como é que a chegada dos filhos alterou os nossos relacionamentos, né, com os nossos parceiros e nossas parceiras. Quem é que vai falar sobre isso agora?
Eu, senhor Deus da humildade. Então, antes da Eva nascer, eu era um cocô. Aí quando a Eva nasceu, eu virei um mousse. E a gente tá trabalhando para cada vez melhorar um pouquinho mais esse tipo de comportamento.
Um mousse de cocô?
Um mousse de cocô, já tem uma aparência melhor pelo menos.
Nossa, mas da onde que mousse de cocô tem uma aparência melhor?
É porque o cheiro continua ruim. Mas pelo menos agora já tá naquele formato, sabe, da forminha?
Então,
quando você tira e fica o pudinzinho balançando? É tipo assim.
Existem pessoas que vão ouvir o nosso podcast almoçando, então não é legal esse tipo de comparação.
Ah, cara, na moral, quem tem filho não tem problema com escatologia.
A não ser o Renan, né?
É.
Lá do nosso episódio antigo. Então vamos lá.
Então, agora sério. Então, antes da Eva nascer, eu diria que a gente tinha um relacionamento comum, padrão e horrível para a mulher na comum da sociedade. Que Renata fazia tudo e eu só trabalhava. Não deixei de fazer isso agora, mas enfim. Eu só trabalhava e ela cuidava da casa toda e também trabalhava e tinha muito mais peso em cima dela. E a gente conversava muito pouco sobre isso, tipo, de dividir e tudo mais. Eu até ajudava ela muito pouco em relação a isso, mas enfim, ficava tudo nas costas dela. Com a Eva nascida, as coisas começaram a mudar um pouco. Por quê? Sobrecarregou Renata demais. Consequentemente, começaram a haver discussões e ela começou a me dar só voadora e tapa na cara pra ver a realidade e ver que eu era inútil na parada, entendeu? Tava prejudicando em vez de ajudar. Na verdade, se eu saísse de lá, eu acho que eu ajudava mais do que ficar. Aí, nesse meio tempo, eu comecei a observar mais, a entender mais um pouco o bem-estar e o cansaço da Renata e comecei a ser mais participativo. Não que eu já seja muito participativo ainda, mas pelo menos entendo e tento maximizar minhas ajudas o máximo possível.
Bom, no meu caso aqui, a gente mudou muito, mudou drasticamente. Principalmente porque eu mudei em relação, né, a quem eu era antes de ter filho e a Anne também. Então foi um negócio meio engraçado, assim, porque... Mas demorou um pouco pra gente sacar, pelo menos pra mim sacar, porque... Como é que eu vou explicar? A gente... Antes éramos duas pessoas e eu era um cara que, tipo, pô... Era muito machista, era muito homofóbico, era muito uma porrada de coisa escrota. Mas a gente se dava bem. E eu era um cara também que eu tinha um pavio certo, muito curto. Não é certo não, é muito curto. E então, assim, qualquer coisa que vinha meio atravessado pra mim, por exemplo, eu tomava dor, tomava como se fosse um ataque a mim. E tipo, ficava, sei lá, alguns dias sem falar com a Anne e a gente brigava muito. Então, era uma coisa meio esquisita até. E... Aí a gente começou a falar assim, não, talvez seja legal, a gente tem um filho, vamos lá, vamos pensar, não sei o quê. Aí a gente tava indo atrás das coisas, aí a Anne engravidou. E aí teve todo aquele processo dela procurar o parto, né? Ela queria garantir o parto dela, primeiro natural, depois o parto em casa. E aí também brigamos muito, eu sempre muito resistente, porque eu era um cara que achava que, porra, se o médico fala que tem que ser cesárea, tem que ser cesárea. Não é a gente que vai dizer não, entendeu? E ainda bem que ela não acreditava nisso, e aí ela me arrastou e eu, né, pude me informar bastante e desconstruir um monte de preconceito que eu tinha para poder também confiar nesse processo todo como sendo um processo natural. E tudo isso me ajudou muito a me preparar para o que viria em termos de mudança drástica do Thiago, né? Então o Dante nasceu e aí eu comecei a ver que aquilo dali tinha que ser diferente do que eu tinha como parâmetro, né? Em termos de cara, de paternidade. Então já queria exercer essa coisa da paternidade mais próxima com o Dante. Mas ainda assim, eu não me ligava nessas paradas de como o Vitor falou, nessas coisas de, ah, tem que fazer mais a minha parte em casa, eu não me ligava nisso. E a Anne também nunca se ligou muito, porque a gente não tinha muito esse costume, a casa ficava sempre muito bagunçada, então, tipo, não ficava muito nas costas dela manter a casa, porque a casa já era uma zona do caralho, entendeu?
Entendi.
Mas isso foi uma coisa que mudou nela, por exemplo, porque chegou esse sentimento de nesting, né, sabe? Essa coisa do ninho, e ela começou a se importar cada vez mais com a organização do lar, principalmente com o Dante, e a gente teve que começar a organizar as coisas. Mas ainda assim, eu não me ligava muito nessas coisas, né, de manter mesmo, da manutenção da casa. E foi só aí que, tipo, a gente começou a perceber que estávamos nos tornando pessoas diferentes. E aí a gente meio que teve que olhar pra isso e repactuar mesmo, sabe, o nosso relacionamento. E entender que, tipo assim, cara, agora você é uma pessoa nova, que na verdade ela nem sabia quem ela era, eu também não sabia, a gente estava ainda se descobrindo e tentando ver se essas pessoas novas ainda eram interessantes estarem juntas ou não, entendeu? Um negócio meio louco, assim. Acabou que a gente descobriu que continuamos sendo pessoas que nos interessamos uns aos outros, mesmo depois de tantas mudanças. Mas, assim, isso afetou muito a maneira como a gente se relaciona hoje, porque hoje eu nunca falei em termos de parceria sobre o meu relacionamento com a Anne. E hoje é muito parceria, porque eu me vejo muito nesse lance da cumplicidade mesmo, de tentar correr atrás, de tentar estar sempre junto. Eu acho que a maior mudança que aconteceu no nosso relacionamento foi justamente pelo fato que a gente virou pessoas diferentes de antes de ter filhos. Então isso impactou muito o nosso relacionamento.
Eu já falei algumas vezes em podcasts passados sobre como foi a criação que a minha mãe me deu.
Uhum.
Né? E como foi eu estando em casa, eu homem em casa, trabalhando, e minhas irmãs. Falei, né, que minha mãe não me cobrava muito e todas essas coisas de, sei lá, da mãe que se sente culpada por estar cobrando mais do filho que está trabalhando e acha que não precisa, não deve cobrar dele porque estaria cobrando demais, né? Tipo, cobrar o mínimo de higiene, a organização da casa, né? Para que você viva num ambiente minimamente organizado. Ah, não vou cobrar porque ele trabalha. Eu já falei isso algumas vezes, só estou recapitulando. Então, quando eu decidi morar com a Maíra, né? E esse foi um ponto primordial dela chegar pra mim e falar, olha só, não pode ser assim.
Ah.
Se for pra ser assim, fodeu.
Uhum.
Não vai dar certo. E quando eu não me mudei pra morar só com a Maíra. Eu me mudei pra morar com a Maíra, com a Juliana, com o Guto e com o novo bebê que tava chegando, da Juliana e do Guto. Então, a coisa foi bem mais complicada, assim, tipo, ó, de uma hora pra outra tu não tem ninguém pra fazer nada pra você. Se vira. Porque eu não vou fazer. A Maíra chegou pra mim assim, tipo, ó, não sou tua mãe, não vou fazer as coisas pra você, e se você não fizer, eu vou ficar puta e vou jogar tudo na tua cabeça.
Uhum.
E durante os primeiros meses, foi só porrada. Muita porrada. Diária. Várias vezes ao dia. Entendeu? Mas muita, gente. Porque o que acontece? Quando as meninas falaram lá no começo, até, que a gente tava gravando, tipo, que todo mundo pode aprender, né? Não só meninas.
Ah, né? sim, que a Thaís falou.
Concordo, todo mundo pode aprender, homens e mulheres. Só que o problema é que eu não fui criado dessa forma, entendeu? Nós três aqui, provavelmente, a gente não foi criado pra aprender. Eu quero que meu filho seja.
Uhum.
Eu quero que o Noah tenha essa noção de organização, que ele faz parte de um ecossistema, né, dentro de uma casa, e que a ajuda dele é primordial. Mas eu não fui criado assim. E mudar, caraca, é muito difícil. É como se você tivesse que reprogramar toda a sua mente pra lembrar de uma coisa. Então, é assim, tipo, imagina que a sua mente tá em inércia. Então você não tá precisando pensar em nada, né? Só que a mente da sua mulher foi programada durante a vida inteira dela pra pensar em alguma coisa. Então, uhum, chega uma certa hora que pra mulher, ou pra maioria das mulheres, torna-se, como é que eu vou dizer? Torna-se, você não precisa mais pensar pra que aquilo venha na sua mente.
Fica automático.
Torna-se automático.
Aham. Uhum.
E pra gente, vira um esforço meio que hercúleo, quase.
Hercúleo.
Ficar hercúleo. Ficar lembrando toda hora que a gente tem que lembrar de alguma coisa. É tipo, você não pode querer se lembrar de lembrar.
Uhum.
Entendeu? E aí, ó, ok, vem a maioria das meninas provavelmente vão falar assim, pô, mas você tem mecanismos, você tem anotação, você tem mural, você tem não sei o quê. Mas até isso é difícil. Porque simplesmente você não lembra que você tem que fazer. Você não lembra que você tem que escrever num grau. Você não lembra que você tem que anotar num papel, que você tem que colocar na agenda do celular. Você não, nem isso você lembra. E durante os primeiros, sei lá, durante o primeiro ano, vou nem colocar meses não, durante o primeiro ano morando com a Maíra, cara, foi difícil.
Essa fungada
foi
dolorida.
A gente quase terminou muitas vezes.
Uhum.
Entendeu? Por culpa
sua.
Minha.
Uhum.
Né? Zero culpa dela, tipo, por falta total e completa de vergonha na cara minha de mudar e ser uma pessoa melhor.
Entendi.
Mas aí as coisas foram acontecendo, eu tinha uma sobrinha e eu tinha que ajudar e eu tava vendo que eu tava colocando um peso absurdo de responsabilidade nas costas da Maíra, da Juliana e do Guto, entendeu? E eu também via, eu tinha certas circunstâncias na minha casa, né? O Guto tava precisando terminar a faculdade dele, precisava se formar, então ele trabalhava, chegava em casa, ia fazer o TCC dele lá, a monografia, e o moleque não parava, o moleque trabalhava, sei lá, 20 horas por dia, e ainda tentava ajudar a Juliana com as meninas, no caso, na época só com a Olga, e eu falei, cara, tá bom. Eu não posso ser babaca o suficiente pra não perceber que as pessoas estão precisando de mim e eu não tô ajudando.
Uhum.
Não da forma como eu deveria. E aí foi um processo de pouquinho em pouquinho, eu fui melhorando, fui pegando tarefas em casa e tudo mais. Mas assim, ainda é difícil perceber que tem que tocar o lixo. Entendeu? Eu ainda tomo várias cutucadas da maneira, tipo, ó, porra, lixo, tá cheio.
Tipo, mas por que você acha que ainda é difícil?
Cara, não sei.
Eu acho que... Sabe o que eu acho? Eu acho que é um negócio... não é de problema de memória, sacou? Eu acho que é um negócio de você se importar com a coisa, sabe? E eu não tô falando que não é... Ah, não, porque, porra, você não liga, não se importa com porra nenhuma, não. É porque a gente nunca teve essa cultura de se importar, né? Porque, assim, não é só uma tarefa. É você cuidar e se importar e manter a casa, né? Da mesma maneira com os filhos também. A gente... Não pensa mais nessa coisa da tarefa. Tipo, não, tem que trocar uma fralda. Troca lá aquela fralda. Não, a gente cuida. Se a gente sente o cheiro de bosta, a gente vai lá automaticamente porque aquilo é importante. Então, eu acho que... Eu tenho essa dificuldade também de mudar essa chave na cabeça e falar assim, porra, não, peraí, tudo que tá aqui importa pra mim também. Então, eu vou ficar sempre alerta pra essas paradas.
Uma parada tensa é que o importar, se importar com o lixo, por exemplo, não é se importar com ele transbordando ou com ele muito cheio. É se importar em trocar o lixo pra que outra pessoa não tenha que trocar e você tá dando trabalho pra outra pessoa. Esse é o mais importante, você se importar com a outra pessoa, não com o lixo. O lixo é o que menos importa. A roupa pra lavar é o que menos importa. O que importa é esse trabalho que você não tá fazendo.
Alguém vai ter que fazer.
Você tá jogando nas costas de alguém. Então, esse se importar é o se importar com a pessoa.
Entendi.
Não se importar com o lixo, com roupa ou qualquer coisa. Entendeu? E, cara, é tenso quando parece pras outras pessoas que você não se importa com elas. É muito complicado.
Entendi.
Porque você se importa. Só que a mente não trabalha. É como se o meu cérebro não quisesse ligar a chave. Entendeu? Pra algumas coisas.
Posso fazer uma analogia?
Pode fazer todas.
Uma vez eu falei pro Hélio o seguinte: se você entra num emprego qualquer, e esse emprego fala, você precisa saber mexer no Excel, e você não sabe, você vai se virar pra saber e aprender o mais rápido possível, certo? Porque você precisa daquilo. Por que que num relacionamento não é assim? Entende? Você sabe que aquilo é importante pra manutenção do seu relacionamento, mas mesmo assim... É difícil aprender aquilo, mas se você tivesse numa outra situação que não relacionamento, aquilo não seria tão difícil. Se, por exemplo, se no seu emprego fosse importante você se lembrar que toda segunda, quarta e sexta você tem que tirar o lixo, você ia toda segunda, quarta e sexta se lembrar que você tinha que tirar o lixo, porque senão você vai ser mandado embora.
Então, eu acho que,
mas por que não no relacionamento?
Então, mas eu acho que é justamente isso, Clarinha, porque lá no emprego, você tem esse perigo iminente de perder o emprego. Num relacionamento, normalmente os caras não pensam assim. Eles pensam assim, tipo, se eu não fizer isso, ela não vai me largar, sacou? Não vamos acabar o casamento por causa disso. Então o cara acaba empurrando com a barriga. Eu continuo achando que faz parte de você realmente olhar para aquilo e falar assim, caraca, é importante eu manter a casa e eu ver que é importante tirar o lixo. Então, por exemplo... A gente aqui nunca... Quer dizer, agora, quando a gente se mudou pra essa casa, a gente já tinha uma empregada que vinha aqui todos os dias, né? Pra poder dar o nosso apoio no cuidado da casa e tal, pra gente poder, enfim, poder focar nas crianças e tal. Então, a gente tem um apoio que é todo dia pra cuidar da casa. A nossa empregada, a nossa funcionária, ela sempre tira segunda, quarta e sexta os lixos pra gente. Mas aí, teve um belo dia que ela teve que sair de férias. Então, ela ficou 30 dias fora. E aí, nesse momento, eu falei assim, pô, beleza, então alguém tem que tirar. E aí, você começa a ter que criar os seus próprios mecanismos pra justamente isso, pra poder se lembrar que segunda, quarta e sexta, você tem que tirar a porra do lixo. Senão, aquele negócio vai ficar apodrecendo lá até a próxima, né, sei lá, se você não tira na segunda, você vai ter que esperar aquele troço apodrecer até quarta-feira. Então, Pô, eu botava alarme no meu telefone, até que na primeira semana eu tive que me lembrar bastante disso, mas depois acaba entrando no sangue, sabe? Mas eu acho que é muito uma questão de, tipo, você entender que aquilo é importante pra você também. Eu acho que é muito isso, cara, porque se eu não achasse que aquela porra fosse importante pra mim ou pra manter a casa, eu não ia me lembrar nisso. Eu ia ficar, ai caramba, poxa amor, desculpa, agora na quarta-feira eu tiro. E aí tá o negócio lá acumulado. Então eu acho que é muito esse lance, cara, de você dar valor.
Onde quem se trancou de paz?
Eu tinha um professor que falava do eu emocional e do eu racional. E nessa parada de você ter que se lembrar de fazer as coisas, a analogia que a Aninha fez e tudo mais do trabalho, é como se no trabalho, esse é o meu ponto de vista, tá? É como se no trabalho você fosse o seu eu racional, na maioria do tempo. E em casa você é mais o seu eu emocional, entendeu? A razão tá meio fora de foco quando você tá em casa com uma pessoa que você ama, num ambiente que te deixa ser emocional, que a tua emoção tá ali. E no trabalho você tá meio que ligado no racional, então é como se você no trabalho fosse aquele robô mesmo, entendeu? Você tá, a tua mente tá voltada pra fazer uma coisa mecanicamente. A maioria dos trabalhos é isso, né, cara?
Uhum.
É você ser mecânico. E acaba que em casa você tenta não ser, e aí você perde coisas que você deveria ser. Algumas coisas de mecanismo e ser organizado, você acaba meio que não fazendo em casa, sei lá, por que motivo, mas acaba que fica uma coisa meio que perdida nesse lado, né?
Berto, sabe por que eu não consigo concordar com essa tua colocação do eu emocional? Eu sou uma mulher que trabalha e eu sou uma mulher que tá em casa. É, nessa tua analogia, eu não tenho um eu emocional, porque eu sou racional no trabalho e eu tenho que ser racional em casa.
Uhum.
Então não, eu acho não, assim
não que... Não que você não tenha. Ah, desculpa, eu tô te...
Interrupting, aí... cara! Interrupting, porra!
Você quer...
Então, eu tenho que ser o eu racional no trabalho e eu tenho que ser o eu racional em casa, porque alguém precisa pensar as coisas, né? As coisas para serem feitas. Eu concordo mais com o olhar do Thiago nessa questão de você ter que perceber a importância da coisa para você. Concordo que é importante você perceber que aquilo tem um valor para o outro, para a pessoa que está com você em casa. Você tirar o lixo, você não se resume só às tarefas domésticas, senão vai parecer que a gente está fazendo aqui todo um episódio para falar de lavar casa, a louça, né? E tirar o lixo. E uhum. Não é isso. É muito maior do que isso. É você perceber a importância disso no outro é essencial. Mas eu acho que a chave ainda não caiu para você, porque você ainda não percebeu que isso é importante para você. Você viver numa casa limpa, você viver numa casa organizada, você ter uma agenda organizada, você ter uma vida que funcione de uma maneira mais lógica, mais eficiente. A partir do momento que você passar a perceber que todas essas coisas são importantes para você, você vai lembrar de fazer. Uhum. Eu não faço as coisas em casa não, porque eu preciso fazer para o outro. Eu faço porque a vida precisa disso. Então é mais ou menos a maneira como eu penso, como eu enxergo essa questão.
E isso vem muito
essa
da
é
nossa...
minha crush.
E isso vem muito da nossa criação mesmo, porque assim, todo mundo sabe, o quarto do menino... Tava tudo bem, ser um quarto fedido, um quarto escroto, nojento, com roupa largada no chão, que a mãe dava esporro na gente e a gente dava lá um jeitinho, mas assim, era sempre socialmente aceitável que a gente deixasse o nosso quarto cagado. Então, enquanto se você fosse para um quarto de uma menina, jamais, ele tinha que estar impecável. Tirando algumas exceções, eu tô falando do tradicional, digamos assim, não que seja o correto a se fazer.
Do default, né?
É. Então, pra gente, já que tipo, a gente nunca exerceu essa coisa do olhar do cuidado, não, tenho que manter meu quarto porra limpo, cara, não posso deixar uma cueca suja pendurada aqui, não posso largar minha roupa no chão. E aí você cresce, continua com esse pensamento bunda mole, aí você se casa, você, né, ou se junta, ou mora junto de outra pessoa... E aí você continua pensando da mesma maneira, porque é isso, porque sempre foi sua vida foi desse jeito. E aí, tipo, em algum momento você tem que mudar essa chave. E a melhor analogia pra mim nesse sentido é justamente a questão dos filhos, cara. A gente já avançou um passo. Porque assim, aqui a gente tá numa bolinha, mas lá fora, a maioria dos pais não fazem porra nenhuma com os filhos. A gente sabe disso. A gente tá aqui, né? A gente sabe disso. Então, o cara que tá lá com o bebezinho... Ele, pô, se o bebê tá cagado, na maioria das vezes ele não vai se ligar que tá cagado até que a esposa fale, pô, troca aí a fralda do teu filho. Ah, tá bom, tá bom. E aí ele vai dizer o mesmo argumento que a gente diz aqui hoje com relação ao todo o resto, sacou? E a gente já mudou essa chave. Então, pra gente não, a gente se importa e a gente já tá ligado que se tiver um cheirinho, se o nosso filho estiverem chorando, a gente já vai se... Não, peraí, ele deve estar com fome. Deixa eu lá agitar a comida dele. os outros pais, sei lá, a maioria dos pais desse mundão afora machistão, eles não estão ligados nessas coisas. E é mesmo o motivo pelo qual a gente não está tão ativado nessas outras coisas. Então, tipo, é como se fosse o primeiro passo. Beleza, a gente agora somos pais bacanudos, pais supimpas, que a gente, né, tá ligado, a gente tá sempre atento com os nossos filhos e tal. Agora a gente tem que sempre... É um negócio que eu faço hoje muito, que é sempre olhar e ver o que está faltando. Que mais que eu sou um traje que eu preciso melhorar, ser melhor, entendeu? Que, ó, foi até o Vitor que falou isso outro dia, né? Então, tipo, que a gente tem que estar olhando... Pô, não, realmente, eu tenho que participar. Agora, essa ficha de olhar mais amplamente para toda a nossa vida, né, enquanto pessoas que vivem em comunidade, isso só veio mais forte com a chegada do Gael, cara. Porque, assim, eu não me ligava nessas paradas na época que o Dante era pequeno. Eu era super encostadão também. Agora, quando chegou o segundo e a gente viu que o bicho pegou mesmo, que a gente não ia ter tempo pra fazer muita coisa, eu comecei, pô, não, caraca, tem que participar também disso aqui, senão a gente vai surtar, sacou? Então, pra mim, veio muito forte quando o Gael chegou.
E sabe como eu percebo o descompasso que o casal entra com a chegada do bebê? Quando o parceiro, ele não tem esse olhar, desse cuidado antes da chegada do filho, e a mulher, ela, por mais que, por exemplo, fui criada para ser independente, mas é impossível você criar alguém, criar uma criança numa bolha isolada do que a sociedade impõe. Então, eu tenho algumas coisas que a sociedade enxerga como sendo função da mulher. E antes da chegada do Vicente, eu tomava conta de certas coisas, porque naturalmente aquilo era uma coisa que eu já tomava conta. Eu tenho um parceiro que... é cuidadoso, sempre foi cuidadoso com essas coisas, mas sim, tinha seus defeitos, tinha as questões normais de homem, essa coisa do não se dar conta das responsabilidades por ele mesmo, era mais um executor do que uma pessoa ali que estava ligada na necessidade das coisas. E aí, onde é que entra o descompasso com a chegada do bebê? A mulher, ela já está ligada nessas coisas. Se o homem não se dá conta de que ele precisa ter esse olhar e chega o bebê, a vida vira do avesso e a mulher não tem tempo de esperar cair a chave para o homem começar a puxar para ele certas responsabilidades. E aí começa o conflito, porque a mãe precisa daquilo para ontem e o pai precisa do tempo para que aquilo seja absorvido e ocorra uma mudança dentro dele. E aí é que começa aquela loucura do... Muitos casais separam antes do segundo ano da criança, porque o casal não está no mesmo compasso, não está no mesmo momento. Eu preciso disso para ontem e você precisa ainda entender a necessidade disso. Então é por isso que eu acho essa discussão tão bacana, porque ela vai dar uma acelerada nesse processo para muita gente. E isso é muito bacana para ajudar pessoas aí que possam estar passando por isso, mas nunca parando para pensar na raiz do problema.
Verdade.
Eu acho que isso vai para um terceiro nível também, porque assim, você tem a questão da mulher sempre ser essa... Cara, eu cansei de ouvir isso de várias pessoas, mesmo antes da ele chegar, quando eu começava a reclamar, putz, porque eu tenho que pensar em tudo, porque eu tenho que organizar tudo, eu sempre ouvi, mas é assim mesmo, porque a mulher que tem que organizar a casa, porque o homem não serve pra isso, porque não sei o que e tal. E aí você já tem toda essa sobrecarga da administração, da vida, da casa, das contas, do seu trabalho, e aí chega o bebê, você vai dormir menos, você vai ter mais uma vida pra organizar ali, e aí isso entra num nível de desgaste físico e emocional da mulher, que muitas vezes não é percebido, né? Porque você... São tantas coisas pra administrar, sua cabeça nunca desliga. Então, quando você começa a desligar, vai, deita pra dormir, começa a desligar, né? Finalmente, o bebê acorda e você tem que acordar pra poder fazer, né? Dar de mamar, enfim. Isso vai acumulando um cansaço que destrói qualquer pessoa, né? E aí... quando eu acho muito legal quando o Berto fala assim, eu tenho que pensar que se eu não fizer tal coisa, alguém vai fazer, então não tô cuidando da outra pessoa. Isso é super importante, porque se essa pessoa tá desequilibrada, toda a relação, todo o ambiente vai estar desequilibrado, né? E aí vai acontecer, não vai ser só a casa que vai ficar uma bagunça, a vida vai ficar uma bagunça, né? E aí entra o relacionamento mesmo, poxa, antes do bebê chegar, tinha esse cuidado de se preocupar com o outro, como essa outra pessoa tava, se tava cansada, se não tava, se tava preocupado, se não tava, se tava de bom humor, mau humor, por que que isso muda depois? Quer dizer, não, ela só tá com sono, porque afinal a mãe não dorme mesmo, então ela sempre vai ficar chata, porque ela sempre tá com sono. Você vai pra um nível que vai além só do ambiente ali, né?
Uhum, com certeza.
Eu lembrei de uma citação das meninas. Eu não lembro qual das meninas foi. Vou ser honesto e eu escutei o podcast tem uma hora. Tá, tem, sei lá, uma hora e meia que eu escutei o último podcast do Sinuca.
E já não lembra.
E eu já não lembro.
Você vê.
Memória de curto prazo, zero, tá? Esquece. E o que que acontece? Eu lembro que elas falaram alguma coisa do tipo... Cara, acho que os meninos... Acho que foi o Hélio que ficou, tipo, com as crianças em casa. E, tipo, não conseguiu fazer nada. Foi o Hélio?
Foi o Hélio.
Foi que ele ficou em casa e falou... Aí você chegou e falou, cara, não consegui fazer nada. Cara, eu fiquei... Depois que a Maíra voltou a trabalhar, eu já tava desempregado. Então eu fiquei com o Noah sozinho, né? Sei lá. Não, primeiro eu fiquei com... Não só com o Noah, né? Eu fiquei com o Noah, com a Olga, com a Liz e com a Juliana. Ou seja, eram três crianças pra dois adultos.
Dois adultos, é.
Durante uns 3 a 4 meses, né? E aí, pô, até dava pra tentar fazer um negócio ou outro. Tava tipo, ó... Segura os três aí que eu vou fazer comida. Vou fazer uma comida rápida ali, voando e tal. Pô, preciso ir no banheiro, ó. Se sair a jato, beleza. Se não, segura. Entendeu? Então, você geralmente ia no banheiro porque, tipo, tava saindo.
Já tava mordendo a cueca. O urubu já tava ali, já, nhaque-nhaque.
Não, pra tudo. A bexiga tava estourando, sabe que é... Tá tudo já, tipo, engatilhado. Era a única forma de ir no banheiro. Era a única opção que você tinha. E aí, depois que eu fiquei sozinho, de fato, com o Noah, que a Juliana e o Guto foram pra Porto Alegre, cara, eu não conseguia fazer comida pra mim.
Você eu, viveu
cara,
na pele.
Não, e assim, tipo, eu fazia comida, tipo, cara, não, o Noah tinha o quê? 9 meses? 9 pra 10 meses. Então, era uma criança que, porra, dependia muito de você. Assim, já andava, assim, engatinhava, quase andava. Já conseguia te seguir pra tudo que é lado, gritando.
Certo. Né?
E já comia. Então, como aí era fora, ela não, a gente já não guardava leite pra ele, né? De peito.
Ela não tirava, aham. Uhum.
Ela tirava, mas muito pouco. Eu quase não dava. Eu dei pra ele pouquíssimas vezes o leite guardado, porque ele preferia sempre comer. Mas aí eu ia lá, tipo, pô, ele tava dormindo, né? Tipo, por sorte, tipo, ele sempre foi uma criança que dormiu muito. Então, chegava lá, dormiu, acordou comigo, 8 horas da manhã. Tá, vamos lá, tá, tá, tá. 11 horas ele foi dormir. Eu falei, cara, vamos fazer comida. Rapidinho. Ele vai estar fazendo comida. Pô, consegue fazer tudo, cara. Perfeito. Cara, fiz arroz, fiz feijão, fiz uma carninha, uns legumes. Pô, perfeito. Vamos dar de comer. Acordou. Vamos dar de comer. Aí dá de comer. Tu fala, pô, beleza.
Agora eu vou comer, né?
Agora ele já comeu. Agora eu vou comer. Maluco, cadê? Não dá, tu não consegue colocar teu prato. Sabe qual é? Você coloca... Eu arrumei uma técnica que eu colocava num potinho. No Tupperware. Num potinho, só que eu fazia uma mini quentinha, aí dava pra ele, e aí o que sobrava eu comia. Assim, pá. Aí tipo,
ah, sim, eu já fiz muito isso.
Ah, ele quer mais. Aí eu fazia um outro potinho. Aí lá, e aí dava pra. E o Noah, ele é uma criança que ele não parava de comer.
Tem esse problema.
Entendeu? Enquanto você colocar, ele vai comer. Entendeu? Aí chega uma hora que ele vai ignorar. Porque ele tá assistindo um desenho, porque tá brincando com alguma coisa, vai ignorar a comida, foda-se. Mas vai passar 10 minutos e. Papá. Caralho, guardei no potinho.
Banana,
maluco, esse moleque comeu metade do estoque de banana do Rio de Janeiro. Porque, assim, é muito, todo dia. Eu já falei, né, acho que aqui algumas vezes no Tricô, eu compro, a gente compra lá pra casa, semanalmente, umas 3 a 4 dúzias de banana.
Caraca, malandro.
Nossa, meu.
Pessoal, é bodybuilder lá, né?
Não, e te falar que os adultos basicamente não comem banana.
É. Aqui também é assim.
É basicamente o Noah e a Eva agora. A Eva, e o mais engraçado, a Eva não gostava de banana quando era novinha. Ela odiava a banana, ela dava uma mordida na banana, cuspia. Sabe qual é? E aí, tipo, você vê agora, ela come 3, 4 bananas também, cara, junto com o Noah.
Caraca.
E não quer descascada, ela quer descascar.
Ah, é?
Cara, é do caralho. E você fica naquela, tipo, mudou tudo. Tô sozinho, tô com a criança. E aí? Aí chegava, quando eu chegava em casa, eu chegava pra Maíra, pô, caraca, mano, não conseguiu nem fazer isso. Quando ela chegava em casa, que ela mandava, pô, não conseguiu nem lavar a roupa, cara, dava vontade de dar uma voadora.
A vontade
era jogar pela janela, mas tinha tela.
Entendeu? Sei bem como é isso.
E aí a empatia vem numa forma...
Na forma de Satanás.
Vem numa forma ferrenha, maluco. Ela vem comendo assim o seu rabo, machucando de verdade. Cara, eu não consegui lavar a bunda quando eu tomei banho. porque eu tive que tomar banho dando banho nele e segurando a criança, porque a criança de 10 meses você não consegue dar banho sem largar.
Em pé, né?
É, você tem que segurar ela o tempo inteiro. Eu mal consegui me lavar. Quanto mais de lavar roupa. Sabe qual é? Não pensei, né? Sequer passou pela minha cabeça que eu vou conseguir lavar roupa. Só que aí vem uma parada sinistra da Maíra. Ela consegue.
Aí pegou pra tu.
Aí fudeu.
A cara dele foi ótima.
E aí, malandro? Ela manda um, porra, eu consegui. Aí tu fica, fudeu, mano. Porra, ela conseguiu como? Como que ela conseguiu?
Como
que essa filha da puta conseguiu dar comida pra essa criança, lavar roupa, lavar a louça, fazia tudo, cara. Eu chego em casa, a casa tá organizada. Tu fala, porra, caralho, mano, o que aconteceu? É, Gerona, tua mãe veio aí? Minha mãe veio aqui?
Não.
Veio
não
alguém
veio
aqui? Não, não, ele dormiu aqui meia hora e eu arrumei tudo. Caralho. Como? Meia hora eu não consigo cagar em meia hora.
Pô, então tem que ir no médico, porque tá difícil isso aí.
Não, isso aí é fato, hein?
Isso é verdade. Eu não tô mentindo.
Ele não caga em meia hora.
De verdade.
Que isso, cara?
É de verdade.
Então vai no médico, cara, que isso aí não é sério.
Sem detalhes, calma aí. Olha lá, programa de parceiro.
É um programa de família.
É da vida. É da vida, cada um que tenha, toma conta do seu forex. O meu é dessa forma, é mais lento, dá licença. E aí você fica, cara... Como é que pode? Eu tenho que tentar conseguir fazer um negócio desse. E aí, eu ficava, tipo, eu tenho que conseguir, E eu ficava puta frustrado porque eu não consegui. Porque, sei lá, eu chegava em casa, pô, tinha que lavar a louça, aí tava lavando louça, aí a Maria, pô, lava desse jeito aqui. Cara, que ódio que isso tá. Eu não sei se vocês têm isso, quando alguém, você tá fazendo alguma coisa, aí chega alguém do lado, pô, faz assim não, faz assim, é melhor. Melhor? É o caralho. Entendeu? Imagina, você tá lá, tipo, perdão, com seu marido, com sua mulher, as coisas estão acontecendo, não sei o quê. Aí entra alguém pela porta, pô, não faz assim não, cara. Assim é melhor.
Complicado.
Não!
Complicado.
Não! Porra!
Mas eu tenho uma resposta boa pra isso. A gente não... Eu não sofro muito disso. A gente já fez isso pouquíssimas vezes comigo. E a minha resposta básica é assim, quer fazer? Quer terminar aqui a louça? Então deixa eu fazer do meu jeito. É pra eu fazer, eu tenho que fazer do meu jeito, cara.
Já tentou fazer isso com a Maíra?
É verdade.
Não dá.
Não tem como ganhar.
Primeiro que a Maíra é contra o freak, né? A gente zoou ela durante muito tempo por causa disso.
É verdade.
E agora, tenta imaginar que você tá lavando a louça. Caraca, não coloca o copo dentro da pia, porque vai ficar com gordura. Tira o prato daqui, porque... Caraca, eu tô lavando.
É complicado. Entendeu? A vida do Humberto é dura.
Não, minha vida é ótima. Só que durante muito tempo, até as coisas se alinharem...
Toma porrada.
Foi difícil.
Você queria falar, Thaís?
Eu ia dizer que eu precisei trabalhar isso e perder esse meu lado auditor de... Auditora de banheiro, sabe?
Aí, ó, Maíra, fica a dica aí, hein?
Eu ficava na porta do banheiro, não, limpa assim, não, limpa assado, não, faz assim, não. Daí eu quase levei uma escovada de privada na boca e aí eu, não, para de auditar. A intenção existe, ele quer fazer, ele quer aprender. Deixa lá. E aí o que eu usei pra trabalhar esse lado foi, quando eu fiz isso a primeira vez, eu não sabia fazer. E eu tive que fazer 20 vezes pra aprender a fazer. Então deixa, ele vai errar na primeira, mas na 20ª ele vai achar um método e o importante é que no final esteja limpo. E aí agora eu não audito mais as coisas que ele faz. Isso é muito saudável.
Tem uma coisa, né, que no mundo dos negócios, né, existe um ditado que é, aprenda com o erro dos outros, para que você não tenha que errar duas vezes, né? Tipo, vê o que aquele cara errou e não cometa o erro dele.
Aham.
Né? No mundo dos negócios tem muito disso. Só que no mundo, na vida, errar é muito melhor de aprender errando, né? Lógico, não erros rudes.
Não, entendo.
É muito melhor aprender errando do que falar, pô, tá, eu não vou fazer isso aqui não, porque me disseram que é ruim.
Não, claro.
Cara, isso é muito... É um corta-clima em se tratando do aprender.
É
um corta-clima muito absurdo, sabe? Tipo, não, olha só, não joga açúcar na carne não, porque vai ficar uma merda, entendeu? Joga sal. Pergunta pro Vitor o que eu jogo na carne quando eu faço. Eu jogo mel. O hambúrguer que eu faço pra você, que você gosta pra caralho, eu jogo mel.
Pô, que droga, cara. Eu já ia falar mal, não posso mais falar
mal. Entendeu? E aí a galera gosta. E aí eu vou falar o quê? Não pode jogar mel na carne. Vai deixar a carne doce. A minha fica maneira. A primeira vez que eu joguei ficou uma bosta. A primeira vez eu joguei mel demais, ficou uma merda. Entendeu? Mas depois eu fui acertando. E cara, a parte da cozinha é uma coisa que... no caso, é uma analogia muito boa pra mim. Porque eu aprendi a cozinhar quando eu fui morar sozinho.
Certo.
né? E hoje eu adoro cozinhar, eu gosto de fazer comida. Só que eu só aprendi a fazer comida, eu não aprendi a arrumar a cozinha.
Ah, você ia lá, deixar tu cagado
eu
e
sou
é isso
aquele
aí.
Cara que faz a comida fica maneira, mas a cozinha fica uma zona. Eu até dou uma certa ajudada, o Vitor sabe ali que eu tento não deixar muita zona.
Verdade.
Mas assim, pros parâmetros do Vitor, tá maneiro. Pros parâmetros da Maíra, passou um furacão na cozinha.
Aí,
tá
calou.
Uma bosta.
Eu reclamo pra caraca de você.
Não, mas pros teus parâmetros, tá maneiro. Você reclama pra caralho. Imagina, se você reclama pra caralho, imagina a Maíra e a Renata.
Eu reclamo da Maíra também, ela deixa eu clicar.
Não vou entrar nesse assunto.
Até agora, por motivo existente. Então, tá,
continua. O que ela deixa? Cara? Fala o que ela deixa.
Comidinha na pia? Fogão sujo?
Olha, tá vendo?
É, todo mundo tem o seu.
Vamos ter a DR aqui agora, ó.
Não, mas não é isso, não.
Continua a história.
São coisinhas que a gente não se liga.
Trincou de paz.
Eu acho que a gente resumir essa questão da parceria e as tarefas de casa é muito pequeno, porque vai além disso, né? Quando chega o bebê na vida do casal, várias outras questões elas precisam ter esse olhar, esse cuidado dos dois. Por exemplo, levar a criança ao médico. Aqui em casa, essa é uma função minha, mas não porque eu quero que ela seja uma função minha. É um status quo que é a função é minha. E esses dias eu tive uma conversa com o Antônio, né, que é o marido, dizendo, ó, isso é que a gente vai precisar ver. Trabalho, ele vai pro trabalho dele, se ele precisa fazer hora extra, ele fica, faz hora extra. Se ele tem que ir mais cedo, ele vai mais cedo. E aí, o status quo aqui é o quê? Eu vou pro trabalho às 7 e volto à 1 da tarde. Se eu preciso ficar mais, isso não é algo que é cogitado.
Entendi.
Em nenhum momento me foi pedido para que eu não fique a mais no trabalho. Mas em nenhum momento foi me dito, se você precisar, pode contar comigo que eu tô aqui. Então, eu acho que esse cuidado, esse olhar para o outro, para as atividades do outro, dividir esse peso dessas tarefas também é muito importante. Porque não é só lavar a louça, não é só tirar o lixo. Vai além, é uma questão de equilibrar a vida um do outro, dentro, fora de casa. É a reunião da escola, é o médico, é essa questão se os dois trabalham, é ter as mesmas oportunidades ou discutir juntos ali para que se chegue num meio termo que um não fique frustrado para que a relação funcione.
Não, você disse
porque
tudo, cara. É
complicado quando você fica subentendido, fica subentendido que aquilo ali tem alguém olhando. Uhum. Então eu não preciso levar a criança ao médico, tem alguém olhando, eu não preciso marcar, tem alguém olhando, eu não preciso voltar para casa antes, ela tá lá cuidando da criança, eu não preciso ir pro trabalho, mas ela vai ficar ali, sabe? E isso vai desgastando a gente emocionalmente, e aí mistura com cansaço físico e isso vira uma bomba relógio. É Sim. super, super complexo.
Eu acho que é essa palavra equilíbrio que eu acho que é o que vai manter um pouco a saúde, né, cara, do relacionamento. Eu penso muito nisso também, porque, e aquilo, né? Isso tem o seu peso também, porque, por exemplo, no meu caso aqui, se deu algum pepino, eu vou vir pra casa. O Vitor também cansou de ter que largar o trabalho no meio da hora, porque a Renata chega, porra, tô passando mal, ou ó, tem que fazer alguma coisa, o cara vai e larga tudo. E é uma escolha que a gente faz, porque a gente se importa com o que tá acontecendo lá, mas também tem um preço, né? Que é o que você fala, tem um preço, porque o quê? Eu vou ficar, tô com porra de um banco de hora negativo, que eu acho que eu nunca vou conseguir na minha vida transformar aquilo em positivo. Porque eu sou esse cara, não. E a gente sabe disso, a gente não tem uma rede de apoio forte, e a gente sabe cena de luta de filme, né, que um fica de costas pro outro e atirando nos monstros que estão chegando, os inimigos, né, então é assim, cara, eu discosto com a Anne e a gente lá, pô, na frente de batalha, tentando fazer as coisas acontecerem, fazer as coisas funcionarem, e eu tenho essa plena certeza que, tipo, se eu começar a falar assim, não, eu tenho que resolver meu lado, não, eu tenho que ver, se eu começar a pesar um pouco mais e olhar pro meu lado e querer sempre resolver minhas coisas, vai pesar muito nas costas dela, e no início era muito pesado pra ela, e isso resvalava no nosso relacionamento, porque é isso, sabe? E tinha aquela coisa escrota, né? Tipo, eu ficava trabalhando, aí eu chegava em casa, pô, ela tá mal-humorada, pô, a gente não vai nem fazer alguma coisinha aqui hoje. Tipo, logo depois que o Dante nasceu, por exemplo, porra, ficava bolado, cara, não tem nenhum interesse em mim, que merda. E aí hoje eu percebo quão escroto era isso que eu fazia, porque, cara, não fazia o menor sentido eu exigir alguma coisa da Anne em relação a mim, porque eu já não fazia nada pra aliviar o peso das costas dela, e ainda queria que ela olhasse pra mim, e, sabe, é muito louco você achar que eu já tive esse tipo de pensamento, que hoje eu repudi pra caceta, mas eu acho que faz parte da construção mesmo, né, que a gente tem, que a gente vive aqui. Mas essa parada de a gente ter, que é é um pouco de tudo que a gente tá falando aqui, né? De ter um olhar do cuidado que o Berto puxou, né? De você se importar com o outro a ponto de, pô, peraí, eu acho que tá ficando pesado pra ela. E é difícil a gente ter essa sensibilidade de conseguir imaginar isso da outra pessoa sem que ela tenha que necessariamente vir falar, né? Porque se começa a falar muito, pode ser aquela coisa tipo, ah, pô, tá chata pra cacete, tá toda hora pedindo alguma coisa, nunca tá satisfeita. Será que não respeito o meu tempo de desconstruir e tudo mais? Eu volto e meio vejo isso, por exemplo, muitos caras reclamando, né? Tipo, pô, eu nunca tive isso. E a gente entende, tipo, não, nunca pratiquei isso brincando, nunca fiz nada disso. Minha vida é difícil, eu não consigo mudar essa chave. Poxa, elas tinham que ter mais empatia comigo, minha esposa tinha que ter mais, sabe, me respeitar. Aí você fala assim, pô, beleza, eu entendo que você gostaria de ter um tempo, mas assim, a mulher já tá tomando rabo desde sempre, sacou? Então, é meio difícil a gente exigir também essa empatia dela quando elas estão completamente esgotadas, por exemplo. Então, não dá pra gente ficar pedindo muita coisa, porque a gente tem que correr atrás do prejuízo. Eu acho que é isso.
É difícil pedir calma de quem tá apanhando um porrão de tempo.
Exatamente, exatamente. Então, isso meio que também é difícil. É difícil pra caramba, porque a gente nunca pensou nisso, mas eu fico sempre nessa, tipo, cara, o que tá faltando aqui? O que eu preciso fazer?
Não que a empatia feminina não deva ser exercida. É que a empatia masculina tem que ser exercida com mais frequência.
É, sim, sim.
O melhor podcast do mundo!
Agora, tem um ponto que é... Não sei se vocês já passaram por isso também, mas tem um ponto que acontece comigo que é meio como se fosse um efeito colateral de você... Eu, pelo menos, estar sempre tentando olhar e sempre, tipo, atento, ver, tipo, se eu não tô sobrecarregando a Anne por alguma coisa que eu poderia estar fazendo e deveria estar fazendo. E isso acaba impactando também as coisas que eu poderia estar fazendo por mim. Então, por exemplo, tudo que eu faço é tentar fazer com que as coisas que eu preciso fazer estejam dentro do tempo que eu já estou fora de casa. Então, por exemplo, a terapia, eu dou meu jeito e faço a porra na hora do almoço, né? Que eu comecei a fazer terapia, segui os passos do Vitor também, né? Comecei a fazer terapia e tudo mais, pra olhar pra mim. E aí, tipo, eu dou um jeito. Aí, tipo, esses dias eu almoço correndo, ou eu levo marmita e, tipo, tento encaixar. Porque eu já começo a me sentir muito mal se eu, por exemplo, chegar e marcar, não, eu vou marcar às 6 da noite. Aí eu falo assim, pô, mas eu vou marcar às 6 pra ela... E ela vai continuar lá olhando as meninas, sabe? Tipo, ela já vai estar no fim do dia, toda fodida, porque eu sei que é pesado ficar com as crianças de noite quando estão cansadas, tipo, aquela hora que começa a ficar sono vulcânico, é uma desgraça isso. E eu sei que, pô, eu que boto eles pra dormir, então se eu fizer isso, eu vou estar pesando a ela por um benefício meu. E aí, tipo, eu começo a, sabe, me travo muito nessas histórias, assim. Então, por exemplo, quer ver um exemplo clássico, assim, sempre que eu vou fazer tatuagem, eu fico muito tenso, sacou? Não é tão mais prazeroso pra mim fazer tatuagem, porque eu tô lá fazendo tatuagem, e aí se o cara começa a demorar muito, se ele enrola pra começar a fazer... Ou se a tatuagem começa a demorar muito, eu já começo a não curtir, sacou? Eu começo, cara, que merda, que hora isso vai acabar? Caralho, vai, porra, vou chegar em casa 10 horas da noite, cara, que merda. E não porque a Anne vai me dar esporro, vai me dar porrada, porque ela não faz isso. Mas eu começo, tipo, sabe, é como se fosse um bichinho da culpa, assim, você começa, porra, eu tô aqui fazendo uma parada que é completamente idiota. E aí eu já começo a entrar numas vibes meio ruins, assim, sabe? Tipo, começo a não curtir mesmo o negócio que deveria ser divertido, porque eu tô muito preocupado no que eu poderia estar fazendo em casa, sacou? Não sei se isso já aconteceu com vocês.
Não.
Não.
Então, no meu caso acontece, mas acontece com menor frequência, porque a gente sempre tem isso pros dois. Entendeu?
Como assim?
Os dois têm tempo de fazer as coisas, suas coisinhas.
Ah, entendi. Vocês conseguem separar esse tempo.
É, exatamente. Ah, tipo, ó, por exemplo, gravar o podcast é uma coisinha extra.
Sim, é verdade.
Um tempinho fora que eu tô aqui sem o Noah e que a Maíra tá lá se virando com ele.
É verdade. A Renata também, né?
É, exatamente. E aí, a Maíra tem o tempo dela depois de fazer qualquer outra coisa que ela deseja, sei lá, sair com as amigas, se encontrar com alguém, dar uma zoada, entendeu? No mesmo tempo que eu tenho aqui gravando. Ah, mas, poxa, o tricô é quase, né, você pretende que seja um trabalho no futuro, que é coisa que, né, te dê algum futuro. É, mas, por enquanto, não é.
Sim, sim.
Por enquanto, é a gente gastando o nosso tempo e ela se fudendo, ficando com o Noah. Entendeu?
Total, não, é verdade.
E ela tem o tempo dela. Ela vai conseguir, sei lá, aquelas brincadeiras do Vale Night, Vale não sei o quê e tal, tal. Cara, posso te dizer que, atualmente, eu tenho muito mais Vale Night pra sair do que a Maíra tem comigo.
Não entendi.
Entendeu?
Eu fiquei,
nos últimos, sei lá, 3, 4 meses, a Maíra saiu muito mais do que eu.
Ah, entendi. Então você tem muito mais, tipo...
Créditos.
Créditos, tá.
Entendeu? Assim, eu não fico cobrando, porque isso não faz parte hoje em dia não faz mais parte. Eu já fui o cara que fala, poxa, mas você foi, saiu, e aí eu, pô, não tô saindo, ou então, pô, vamos sair, sei lá, qualquer coisa do gênero. Eu já fui um cara que cobrava. Hoje eu vejo que não tem necessidade, porque a gente vai se organizar.
Entendeu? Entendi.
Tipo, e se eu achar... Por exemplo, amanhã tem o aniversário de um grande amigo meu, tá? E a Maíra chegou, e antes de eu falar com ela, ela falou, pô, tem aniversário do Davi, vai lá.
Uhum.
Entendeu? Legal. E eu falei pra ela, mas pô, Maíra, você não vai poder ir, porque começa às 11 da noite. Ela, não, não, não tem problema não, vai lá, tá de boa.
Legal.
E aí, quando começa a ser uma via de mão dupla, quando não só um tem o seu tempo, aí quando os dois têm tempo,
uhum,
seja junto ou seja separado, entendeu? Não importa, tipo, ah, olha só, a gente vai, no meu caso, eu consigo ainda, felizmente eu tenho uma rede de apoio, né? No caso, você é completamente diferente, né? A tua rede de apoio é diferente. Eu tenho lá minha mãe, tenho minha sogra pra ficar, sei lá, 5-6 horas com o Noah direto pra, sei lá, pra eu ir no cinema, pra eu jantar fora com a
uma festinha.
Pra ir pra uma festinha, qualquer coisa. Por exemplo, ir pra uma festinha. Cara, minha mãe fica de boa com ele, que ela vai chegar, vai pegar ele, vai dormir, ela vai dormir, eu vou chegar de manhã e vou ficar com o Noah. Entendeu? Eu e a Maíra, a gente vai se virar lá.
Continua uma ressaquinha com o Noah, né?
Eu quase não tô mais bebendo quando eu saio. Exatamente por causa disso. Ah, porque eu sei que eu vou ter que acordar cedo, entendeu?
Tô ligado.
Então, e também, vamos com vemos, tá difícil por causa de dinheiro.
Tá caro, né? Tá bebida cara. Tá cara.
Tá caro, cerveja tá cara.
Como é que é? Né? É bebida...
Até porra, a bebida gaseificada
de vodka, sabor
animal. Também. Essa tá mais cara ainda.
Essa tá cara pra cacete.
Essa tá muito cara.
E vou fazer aqui uma reclamação. O maluco lá do... Como é que era? Não sei o que, do Grajou. Não mandou
a cerveja. Não mandou a cerveja. Não mandou a cerveja. Isso é imprescindível, cara. A gente precisa disso.
É verdade.
Eu tô com sede.
De cerveja.
Entendeu? De álcool. E acaba que quando você consegue encontrar... Não é fácil encontrar esse equilíbrio, tá? De, ah, você sai daqui, ah, você sai dali. Porque depende da tua rede de apoio, depende da criança. Nem todas as crianças conseguem, você consegue com facilidade ficar só com o pai, só com a mãe. Só com a mãe quase sempre, todas conseguem, óbvio.
Uhum.
Mas ficar só com o pai, ou ficar sem a mãe, né? No caso, não é nem ficar com o pai, é ficar sem a mãe.
Sim,
ficar com uma avó,
entendi.
Ficar com uma cuidadora, ficar com alguém. Nem todas as crianças conseguem. Tem muitas variáveis. Variável dinheiro, variável tempo. Porque às vezes, ah, legal. É, Maíra me deu um vale night, eu consegui ir lá, sair e tudo mais. Aí, pô, ela me pediu um vale night também pro outro dia. Pô, calhou de ser em cima de uma outra coisa importante que nós deveríamos fazer juntos, ou que eu tinha que fazer, tipo, um curso, uma palestra, alguma coisa profissional que eu não posso ir. Aí fala, poxa, Maíra, foi mal, eu sei que você queria fazer isso naquele dia, mas não vai dar porque foi planejado pra mim algumas coisas profissionalmente, ou então tem esse evento familiar que a gente tem que ir, sei lá, qualquer coisa do gênero.
Uhum.
Mas, com o tempo, a coisa vai se encaixando. O amadurecimento da criança, quanto mais velha, vai ficando mais fácil.
Vai ficando mais fácil, sim, claro.
Mas é uma coisa que tem que ser exercida com parcimônia, com calma e tentando entender que nem sempre vai dar certo.
Uhum.
Nem sempre você vai conseguir sair no dia que você queria, nem sempre você vai conseguir ir aonde você queria. E aí, e o aceitar é o mais importante. Tem que aceitar.
Boa.
Gente, eu vou dizer que essa questão da rede de apoio, eu tenho um conflito muito grande dentro de mim quanto a isso. Porque, por exemplo, algumas vezes eu comentei com o Antônio, hoje vai estar pesado, eu precisava que você voltasse antes do trabalho, ou que você estivesse aqui. E ele respondeu, eu vou ligar para a irmã dele, né? Vou ligar para a Lota e ela vem aqui ajudar você. Ou vou ligar para minha mãe e ela vem aqui ajudar você. E isso me dá um revertério, assim, eu fico muito chateada, porque eu quero que ele ajude. Eu sei que a ajuda que eu preciso eu vou receber delas, mas, sabe, parece que...
Você tá sentindo que ele tá terceirizando
a ajuda. Já foi uma
vida
de homem, e já foi uma vida de um homem privilegiado que nunca precisou fazer essas coisas, e aí na hora, no momento que ele vai ter que agir, ele vai novamente ser substituído pelas mulheres que desde sempre substituíram essas funções na vida dele. E ele não faz isso por maldade, mas isso me causa uma frustração muito grande. E é um conflito, por quê? Porque a ajuda que eu preciso eu tô recebendo. Então eu não sei dizer se é uma birrinha da minha parte, porque eu queria que ele sofresse o que eu sofro, ou se, né, essa ajuda já é válida, substituiria. Então é um super conflito que eu tô tentando lidar comigo agora, porque a impressão que eu tenho é essa, que ele continua com aquele comportamento, sabe, de eu não posso fazer, mas vem as mulheres da vida dele e vão fazer isso por ele, e elas vão fazer isso por ele, pois elas são esse tipo de mulher, que vão dar esse suporte, que vão estar sempre ali para apagar o incêndio quando precisa, e não é isso que eu quero que seja valorizado todo o trabalho que eu tenho. E muitas vezes esse dar valor significa passar pela dor que eu estou passando. Então é uma situação bem conflituosa para mim. E aí uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês, essa questão do, eu vou sair, você vai ficar com a criança. O que eu percebo na maioria dos amigos casais que têm filhos? É que o homem, quando ele vai sair de casa, ele fala, vou sair, e ele sai. A mulher, quando vai sair de casa, até rola essa coisa do um fica e aí o outro sai, né? Mas o homem simplesmente sai. E a mulher, quando sai, ela antes tem que fazer uma lista e dizer, tal hora tem que fazer tal coisa, tal hora tem que fazer tal coisa, tal hora tem que fazer tal coisa. E aí depois dela colocar toda essa lista, pregar a lista na geladeira e falar 3 vezes tudo que precisa ser feito, aí ela sai. E aí ela sai e ainda fica preocupada lá se você tá lembrando aqui de fazer tudo aquilo que tá na lista. Porque se você não deixa a lista, a coisa não vai ser feita. Vocês lembram de fazer tudo isso? Vocês conseguem administrar toda essa situação quando vocês estão sozinhos? Porque essa não é a realidade da maioria das mulheres, posso garantir para vocês.
Eu digo mais, né? Isso quando é, posso sair tal dia? Isso não vai atrapalhar os seus planos, né? E aí quando você recebe, tipo, não, tudo bem, não vou fazer nada tal dia. Aí vem a coisa da lista, né?
Então, no geral isso não... Bom, pelo menos no caso lá comigo e com o Thiago, isso não acontece. A gente tem todos os cuidados e faz todas as necessidades exatamente no horário. Seja a cama, alimentação, banho, roupa, arrumar casa. Enfim, todos os cuidados que a gente tem que ter no momento que nossas parceiras saem, a gente realmente toma bastante cuidado. Eu acho que isso a gente tanto levar porrada antes, né? Não, sem dúvida, sem dúvida.
Tem uma coisa também, né? Isso só acontece agora com a gente porque nossos filhos já estão um pouquinho maiores.
Isso é verdade.
Se eles fossem mais novos, seria impraticável. Não só pra gente, quanto pras meninas.
Não, mas já aconteceu já.
Com 10 meses, mas é pouco tempo. Eu lembro que a Maíra e a Renata saíram quando as crianças eram pequenininhas, você lembra disso? Saíram todas elas juntas.
A Eva não tinha nem um ano.
Saíram até a Anne também foi, que elas foram lá e tal.
O negócio da tequila lá.
Que elas foram, aí tipo, 4 horas elas voltaram, porque a Maíra tava com o peito bombando, vazando
explodindo.
Leite pra cacete.
Não, essa é outra questão. E isso sempre vai ser ruim pra mulher, então, porque
exatamente.
Ela sempre vai estar preocupada, independente seja o principal cara com 10 pessoas cuidando do filho, olhando com câmera e tudo mais. Não adianta. A mãe sempre vai ficar extremamente preocupada.
Exatamente. Hoje, a gente já criou alguma independência com os nossos filhos, né? A gente já entende como é que cuida da... Você já entende como é que cuida da Eva, já entendo como é que cuida do Noah. A gente já tá mais seguro também, né? Pra chegar pras meninas e falar, vaza.
Mas isso é como você falou, isso é hoje. Estamos falando exatamente. Do fato de hoje. Tipo, Eva tem 1 ano e 9 meses.
Isso. Hoje a gente já consegue mandar não, vou sair, vaza. Tchau, vou embora.
Na verdade, eu incentivo a Renata a sair. Fala, sai, pelo amor de Deus. E ela tem até saído
mais,
pouco mais ainda, mas eu acho que tem saído mais. Mas enfim, respondendo a sua pergunta, hoje, tipo, depois de levar muitas porradas anteriores, mas não faz também tão pouco tempo não. A gente já cuida bem, na minha opinião, tipo, nunca deixamos a desejar, digamos assim. Quando elas chegaram, nunca teve nenhuma preocupação de ter que arrumar, de ter que consertar, de estar acordado ou qualquer coisa do tipo.
O que acontecia, e de vez em quando ainda acontece, comigo, não são reclamações se tratando do cuidar do Noah. São coisas se tratando do arrumar da casa.
Uhum.
Tipo, porque eu fiquei com ele e tudo mais, eu poderia dar, tipo, se ele dormiu, eu podia ter ido arrumar alguma coisa e ter feito alguma coisa e tal. Entendeu? É mais esse o questionamento da Maíra.
É aquela coisa, né? Tipo, porra, você não lavou a louça. Você, mas eu não consegui, mas eu consigo. Aí você cala a boca.
Tem disso.
Entendi,
é mais
entendi.
Relacionado a isso do que é relacionado ao cuidado. Tipo, pô, você não deu banho. Não, óbvio que eu dei banho. Já tá acertado o que eu tenho que fazer. Já não precisa...
Mas assim, o que a Thaís falou não foi nem necessariamente falando sobre o cuidado que você vai fazer também com a casa. Eu acho que ela falou mais sobre o cuidado com a criança mesmo. Achar que tem que deixar uma lista de coisas que a gente tem que executar com a criança pra não esquecer. E realmente, assim...
Hoje, talvez, o que eu tava falando. Hoje, como as crianças estão mais velhas...
É mais fácil também.
Você já tá mais acostumado.
Você já tá mais ligado.
É o que eu falei. Talvez seja muito mais complicado se for uma criança novinha.
Uhum.
8 meses, 9 meses, entendeu? Eu acho, como eu falei, é até difícil pra mãe. Porque fica difícil pra ela se afastar.
Mas ainda assim, cara, eu nunca precisei de lista de coisa a fazer com os meninos pra poder ficar com eles.
Mas deve existir uma porrada de pai que precisa.
Não temos dúvidas disso.
É que tá. Provavelmente.
Certamente.
Provavelmente são os mesmos pais que precisam ser lembrados 50 vezes pra tirar a porra do lixo, entendeu? É essa que é a parada. É a chavezinha lá no cérebro que o cara não se ligou que aquilo ali é um ser que ele precisa olhar integralmente. Ele ainda não mudou a chave de, tipo, executar tarefas.
Lembra?
e cuidar. E seja isso a criança, como a casa, como a própria parceira, entendeu?
Lembra que eu falei uma vez, a gente falando sobre... Acho que foi no de alimentação que a gente tava falando sobre as crianças, a comida e tudo mais. Que eu falei que eu, às vezes, quando eu ficava sozinho com o Noah lá, naquele começo lá de 9, 10 meses, que a gente... Aí ele te acordava, brincava, fazia isso aqui, e de repente ele falava, caralho, o moleque deve estar com fome. Tá na hora do almoço.
É, vale porrada.
Eu não tô com fome, mas, porra, o moleque deve estar morrendo de fome. Entendeu? O moleque já tava chato, tava chorando por qualquer coisa, sabe? Já não se interessava nas brincadeiras. Pô, óbvio, o moleque tá com fome. Né? Tipo, idiota, como é que tu não percebeu que o moleque tá com fome, cara? Porra, entendeu? É uma coisa que acontecia.
Sim, sim. Agora, eu queria também dizer um pouquinho pra Thaís, que eu acho, e assim, de forma alguma... Eu tô jogando a responsabilidade ou a culpa pra mulher. Mas eu acho que, assim, é uma coisa que é meio que compartilhada mesmo. O cara, talvez, às vezes, não assuma muito por todos esses motivos, porque ele ainda não mudou a chave, porque ele não se importa o suficiente, talvez, não sei. Mas também porque sempre vai ter aquela listinha de coisas pra fazer. Então, sempre vai ser muito fácil pra ele. E se ele não fizer, ele não vai se sentir culpado, porque, bom, não tava na lista. É. Sacou? Tipo, se não tá na lista, ele não fez, não, entendeu? Então, às vezes, eu acho que existe... Falta um pouco de você dar coisa, tipo assim, ó, tá aqui, te vira. É tanto teu filho quanto o meu. Eu sei que tu não vai matar a criança, ó, te vira, faz aí o que tem que fazer. E aí deixa o cara na merda pra ele aprender a dar o jeito dele pra resolver os problemas que ele vai resolver da maneira dele. Isso, assim, você não pode também exigir que o cara vá fazer as mesmas coisas do mesmo jeito que a mãe faz.
Na pior, e eu ele associo, vai te ligar.
É, se der muita merda, ele vai ligar. E isso eu sei, eu senti muito isso na época que eu assumi de botar o Dante pra dormir, quando ele tinha lá seus 2 anos. E eu via que a Anne ficava muito tensa e já entrava logo no quarto quando o Dante estava chorando comigo no quarto. E assim, não tava fazendo nanenê, nem chorou do bem de porra nenhuma pra ele, com ele. Eu tava ali com ele no colo, tentando fazer ele ninar, tentando descobrir uma maneira de como é que eu, sem peito, ia botar o Dante pra dormir, que só dormia no peito. Então, quando eu cheguei pra ela, porra, cara, não entra, que aí fudeu tudo, agora você vai ter que ficar aqui. Então, quando ela entendeu que ela realmente tinha que dar, tipo, esse voto de confiança e, sabe, apagar um pouco o ouvido, tirar um pouco a atenção e deixar na minha mão, aí sim eu realmente consegui dar conta com o Dante, aí me dei, consegui, né? Na época eu resolvia levando ele pra ir pra padaria no sling e tudo mais, mas assim, às vezes a gente tem que largar assim, ó, toma, puf, e sai correndo, e deixa o cara se virar também. Porque uma coisa é certa, o cara não é tão tapado que ele vai deixar a criança morrer por algum motivo, entendeu?
Se você acha que o cara é tapado,
aí tudo bem, aí você morrer, deixa a lista.
Aí você não deveria estar casado com esse cara.
Não devia ter feito um filho com ele.
Deixa eu deixar claro, porque o marido escuta, né, o podcast, eu não tô falando dele, eu tô sendo a porta-voz da maioria das mulheres que reclamam dessas coisas.
Claro, assim, claro.
Não há dúvida disso.
É, o meu parceiro, ele faz essa parte. Então, eu só quero deixar claro aqui que não tô falando do Antônio, viu? Meu amor, amo você. É, já passamos dessa fase da lista. Estou representando aqui as mulheres, a maioria das mulheres que vem com esse tipo de colocação. E aí, a gente tá aqui aproveitando ensejo para vocês discutirem isso, porque eu sei que tem muito homem que escuta vocês e que é necessário entender justamente isso. Que não precisa de lista, não. Você vai ter que aprender a fazer e vai dar tudo certo, enfim.
Sim. Eu diria só que você só errou o momento da pergunta. Que se você me perguntasse, sei lá, há 1 ano e 2 meses atrás, eu seria o cara que tinha que ter uma lista. Se não tivesse a lista, eu não ia fazer. Por quê? Porque eu não sabia o que tinha que fazer. Como eu falei, eu levei muita porrada. Então, demorou pra... Não, até aprendi rápido porque eu acho que a porrada foi forte. Mas, enfim... É o que você falou, tipo, uma porrada, a maioria dos homens, eu diria que 99.9999% dos homens são assim. E ou ele aprende na porrada e vira gente rápido, ou vai ter complicações muito sérias no casamento.
Você quer ver se o pai tá comprometido mesmo, se ele é um cara que dá pra confiar sem lista? Pergunta pra ele quais são os remédios que a criança tá tomando e quais são os horários que ela tem que tomar o remédio.
Boa. Eu vou te dizer, então, eu sou o pai da Renata, então...
Eu não sei nem quando eu tenho que tomar o remédio. O meu remédio eu não sei tomar, imagina da criança.
Então tem um espaço pra melhor aí, vamos lá.
Muito? Mas remédio é uma parada que não tinha que ter hora, cara.
Ah, não.
Só tomar quando você quisesse.
Não, a indústria farmacêutica devia fazer um remédio assim, ó. Toma um. Um, qualquer hora do dia, vai funcionar pro dia inteiro. Só precisa ser um por dia. Você escolhe café da manhã, almoço, janta, qualquer hora. Tem que ser um por dia.
Tá certo.
Convenhamos agora. A tecnologia já evoluiu muito.
Oi?
Tem um naruhodo sobre esse assunto. Escuta lá. Não dá pra ser assim. Eles explicam lá. O Altair explica que não dá pra tomar um remédio só.
Então, é porque assim, o Berto, quando ele entra nessas viagens...
A gente ignora.
É. entendeu?
É brincadeira.
É, finge demência.
Quem finge demência? Eu ou vocês?
A gente finge demência. Só aceita.
Ah, tá. É, entendeu? A gente só, tipo... É dar uma cochilada assim.
Tá pendentado, seu pimpa.
Tem uma coisa que eu gostaria que a gente falasse, mesmo que fosse muito rápido.
Falar.
Da gente falar do relacionamento em si. Então, o tempo que a gente tem um com o outro, a qualidade disso depois do filho, né? Porque acaba que isso fica... Ah, é porque a gente não dorme, que a, né, não dorme, não tem tempo pra nada, tá sempre correndo atrás da criança e tal. E aí, no tempo de ficar junto, a gente tá muito cansado. Mas também falta dizer que toda essa sobrecarga que tem na mulher, de todas as questões que envolvem, faz com que a mulher também não tenha ânimo pra esse momento de ficar junto, de curtir a relação a dois. Porque você tá ali, você tá se preocupando com um monte de coisa, você tem que estar todo momento brigando, falando, orientando e administrando. Mas quando você chega no final, como é que você vai ter animação pra lidar com o cara dizendo o que ele tem que fazer e se estressando que o cara não se preocupa, né?
Sim, sim. Isso vai muito do que eu falei, comentei quando era com o início, com a chegada do Dante, quando o Dante era bebezinho, e eu achava que, pô, como assim? Eu cheguei do trabalho, não quer dar nenhuma moral pra mim, pô, não tamo aqui, nem tchum. E hoje eu vejo como é que isso é ridículo, né? Porque é isso. Eu exigia ainda um negócio dela com relação a mim que era impraticável porque ela estava mergulhada naquilo tudo e que eu também não ajudava em lufas, sabe? Então, uma coisa que eu percebi muito no nosso relacionamento desses tempos recentes pra cá, foi justamente que cada vez mais, à medida que eu assumia cada vez mais coisas em relação a tudo, assim, dos cuidados da casa, dos meninos e tudo mais, ela começou a voltar a se interessar em ficar perto de mim, em ficar junto, cada vez mais. Por quê? Justamente porque ela estava menos exausta, né? Menos cansada, menos preocupada em fazer outras coisas, porque eu tava começando a assumir outras coisas. Então, tipo, o arrumar pra levar pra escola, o primeiro ano do Dante, por exemplo, era sempre ela que levava. Aí depois eu que passei a assumir, hoje eu levo o Dante e o Gael também pra escola. E isso foi, por exemplo, uma coisa que fez com que ela dormisse até um pouco mais tarde. Então isso aliviou a vida dela também. E aí, tipo, cada vez mais que a gente assume as nossas coisas, faz com que, pelo menos no meu caso, né, a Anne sinta mais, quer dizer, menos exausta, menos cansada pra gente poder se curtir, poder, né, às vezes ficar aqui de noite, quando as crianças dormem, a gente vê um seriado, a gente tenta se conectar nesse tempo que os meninos dormem. Então, assim, pra gente, por isso que pra gente é muito importante fazer a rotina.
Você pode falar que também seria bom vocês poderem fuder.
Também, mas isso não tem vitalidade pra isso.
Não tem pudor nisso, cara.
A taxa de acontecimento de cópula, ela aumentou também a partir do momento que eu comecei a assumir cada vez mais coisas, porque ela estava menos zumbi, mais ser humano, e aí, tipo, né, a gente podia... Dava até vontade de fazer, porque tava, né, tão descansada, não tão descansada que é sacanagem, mas tipo assim, tava tão não exausta que dava até vontade de fazer um tchum.
Mas é aquela, você não pode querer que exista um gatilho de tipo, vamos fazer alguma coisa legal quando o teu dia inteiro foi uma bosta.
Foi uma merda, é. Exato. Sim, sim. Não tem como exigir isso.
Aquela história, né? Nada deixa uma mulher mais excitada, ou poucas coisas deixam uma mulher mais excitada do que um homem lavando uma louça.
Pois é. Exatamente. E o nosso relacionamento começou a se fortalecer muito em função disso, cara. Porque foi aquele lance que eu comecei a olhar como parceria mesmo, como, sabe, cumplicidade. Tamo junto pra vencer essa batalha da vida aí, que é criar filho, que é uma treta foda. E quando a gente tá junto, a coisa fica mais leve pros dois, sabe? E o nosso, cara, nosso relacionamento melhorou demais, sabe? Demais. E o fato de eu ter conseguido aprender a nomear meus sentimentos também, a transformar num cara que eu sou hoje, fez com que, sabe, a gente se reapaixonasse um pelo outro, pelas pessoas que a gente se tornou, sabe? E aí hoje a gente às vezes até fala assim, porra, cara, eu acho que se a gente não tivesse tido filho e você tivesse continuado o mesmo cara que você era daquela época, provavelmente a gente não tava mais junto. E eu tenho plena certeza disso. Então, a gente só tá junto porque a gente melhorou enquanto pessoa, porque a gente tá bancando junto esse barulho e porque a gente já, pô, a gente bateu muita cabeça já, a gente já brigou muito, mas hoje a gente consegue vislumbrar um futuro pra gente, sabe?
Mas olha só, nesse caso aí, o homem ou a mulher, maluco, se a gente continuasse, tanto eu quanto a Maíra, as pessoas que nós éramos há 6 anos atrás, que bosta! Nossa senhora! Não dava...
Mas não esqueça que a ignorância é uma bênção, né?
É.
Porque às vezes a gente não sabe das coisas, fica sendo uma bosta e tá tudo bem, porque a gente não sabe o que dá pra ser melhor, então.
Ah, sim.
E isso é uma das paradas que mais causa também divórcio, que as pessoas falam, não, porque a gente teve filho e o filho acabou o casamento. Então, ah não, a gente fazia cama compartilhada, a gente não tinha mais intimidade e aí o casamento acabou por causa disso. Porra nenhuma, sabe? É porque tu não faz nada. Tu é um traste. E tu não faz nada. E, tipo, a mulher transformou pra cacete e o cara... E isso eu acho que, na verdade, é uma das maiores causas de divórcio mesmo. É porque isso, a mulher tem um filho, ela muda pra caramba. E às vezes ela começa a aprender e estuda. E aí, às vezes, começa até a conhecer sobre feminismo.
Pode
parar. E aí o cara, tipo, parte. Continua no mesmo jeito, sacou? Não tem como continuar um casamento assim.
Pode pagar nessa parte. A mulher tem um filho, o homem não.
É, isso. Perfeito.
Então.
Perfeito. É isso aí.
É bem isso.
Fechou. O Beto encerrou a pauta agora. Tá vendo? Fez uma coisa boa.
Tá vendo? Eu presto. Paga alguma coisa.
Eu não concordo muito com isso.
Eu já sei que eu sou o que estraga os podcasts. Os melhores capítulos eu nunca participo. É foda.
Mas olha só, nos últimos dois melhores podcasts, que foram os últimos que a gente gravou...
Que eu não participei?
Eu falei 5 segundos, cara.
É verdade. Eles só foram bons porque o Beto ficou calado. Bom, então depois dessa pérola que o Thiago Berto deu, de 50 em 50 anos ele fala alguma coisa que presta. Então hoje foi esse momento bonito de ouro, então...
Rapaz, é mais raro do que o Cometa Halley.
Isso, exatamente. Então vamos parar aqui e vamos encerrar essa pauta principal. Então vamos agora diretamente para as indicações supimpas e aí vocês vão ver o que a gente tem para dizer para vocês.
Indicações supimpas!
Nas indicações supimpas de hoje, na verdade a minha é uma reciclagem de uma indicação anterior. Eu não lembro qual episódio que eu falei, mas assim, não tem como a gente falar sobre relacionamento, sobre parceria, sem eu citar o episódio Divórcio do Mamilos. Que é um episódio matador. Assim, as pessoas acham que aquilo ali é pra falar sobre divórcio, sobre processo de divórcio e tudo mais, mas não é. É um episódio que fala muito sobre casamento, muito sobre relacionamento e muito sobre essas coisas que a gente falou aqui, né, de uma maneira desorganizada, de uma maneira besta. Elas falam de uma maneira organizada e bonita e polida, né? Até porque elas não têm um Berto lá pra estragar tudo. Então, é muito legal.
Eu só ajeito no final, só.
Exatamente. Então, assim, ouçam esse de divórcio, mesmo que você, principalmente se vocês não estiverem pensando em divórcio, mas ouçam pra vocês entenderem um pouco também desse lado de como um casamento, um relacionamento muda ao longo do tempo e como que esse contrato, ele precisa ser repactuado de tempos em tempos. E isso foi um negócio que a gente viveu aqui, por exemplo, e que a gente repactuou. Não, beleza, eu quero continuar com essa Anne aí, você quer continuar com esse Thiago diferente aí, vamos junto, vamos nesse projeto de vida que é o que a gente está tentando fazer e vamos tocando desse jeito o barco. Então ouçam várias vezes, ouçam com seus parceiros, com suas parceiras, o episódio Divórcio do Mamilos.
A minha indicação é o Sinuca de Bicos.
Ah, você marmelada.
Sei que ela é muito entender. Marqueteira, meu. Nossa, lógico. Não é marketing. É eu tô entregando um segredo na mão de cada homem que tá ouvindo. Quer entender sua mulher, as aflições no coração dela, as necessidades? Escuta o Sinuca de Bicos. Você vai passar a compreender muito mais facilmente as necessidades da sua companheira. E é verdade. Escuta lá. Sinuca de Bicos. Terça-feira. Não perca.
Isso é verdade, hein? É tipo... É quase como se você estivesse trapaceando. Se você é cara, é um homem e tá ouvindo a gente, vai lá no Sinuca de Bicos, que é tipo como se você estivesse trapaceando. Você tá olhando ali o que o outro campo tá falando, cara. Isso vai te dar muita vantagem.
Lembra quando você era adolescente e jogava videogame e não existia internet? Você ia na banca comprar aquela revista que
muito bom.
É
Ação
o
Games.
Sinuca de Bicos.
Ação Games. É, exatamente. A Sinuca de Bicos é a Ação Games dos pais, sacou? É isso aí.
Pode ir lá, ser frente, atrás, acima. Habilita tudo.
A minha indicação, cara, eu tenho uma indicação um pouquinho diferente. Porque não é um livro, não é um filme, não é nada do gênero. É porque é uma forma, talvez, de repensar como são os relacionamentos. Procurem sobre relacionamentos abertos, procurem sobre relações não monogâmicas, pra vocês entenderem, né, como se dão esse tipo de relação, não no viés sexual ou no viés amoroso, mas no viés de...
Família.
Parceria que essas pessoas têm uma com as outras. Porque pra você estar numa relação dessa, você que tá muito conectado ao seu parceiro ou parceira, ou parceiros ou parceiras. É um pensamento coletivo muito legal, entendeu? Você tem que ter uma empatia muito grande. Principalmente na parte que trata de responsabilidade afetiva. Então, dá uma procurada aí sobre isso, gente.
Legal. E adiciona o Berto no Tinder.
Isso, beijo pessoal do Tinder.
Não tem kisses nessa porra aí, não?
Não tem, mas tem isso aqui, ó. tá bom? Pra você.
Isso é pro meu Tinder?
É.
Eu vou printar isso, eu vou printar pras meninas.
Não, não faça isso.
É, printa o som, isso
darem
mesmo.
Duas estrelas pra você. Vou pedir pra elas darem duas estrelas pra você.
Não tem, então foda-se, vai dar pra ninguém. Eu não tenho.
O que que você não tem?
Tinder.
Não, duas estrelas no...
Ah, não, 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 aí não, aí já, aí não. Fiado. Aí você... Até porque esse xingamento é homofóbico.
É, eu sei.
Então vai lá, Clarinha. Você vai indicar alguma coisa?
Eu vou dar uma indicação muito supimpa.
Não vai ser sinuca de novo, né?
Não, eu nunca vou conseguir superar a Thaís. Mas a minha indicação se chama Alarme no Celular ou Agenda do Google. Sim, gente.
Sensacional.
Muito bom.
É sério, tipo, coloca lá, tirar o lixo, lavar a louça, o dia do médico do bebê, comprar um bombom para minha querida esposa.
Opa.
Coisas do tipo, cara, é importante.
Importante. Hélio, entendeu a indireta aí, Hélio?
Indireta?
Porra.
Eu não, tenho, não sei de onde é que você chega indireta. A porra é na cara, meu irmão.
Hélio, cacau show. Não, não posso falar.
Não tô falando
chocolate
nada
disso. Espetáculo.
Eu tô tentando ajudar as galera que não virou a chave ainda.
Entendi.
Tá bom. Então, gente, pô, vamos ser gentil. Não custa nada ser gentil, né, cara? Porra, homem melhore.
Bem devagar, ponderado. Perfeitamente equilibrado. Até que um dia qualquer eu fique alguma coisa mudará.
Ih, tá acabando!
Então é isso, gente. Eu queria começar a nossa finalização desse episódio agradecendo. Não, 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 não. Tem a hashtag. Você achou que ia se safar, né, safado? Pode soltar aí sua hashtag.
Eu não tenho. Eu não tenho, cara.
Vai ter que ter. Você que criou esse mini bloco, cara.
Hashtag aprende e faz.
Eita! Puta, bom, cara. Aprende e faz. E você, Beto?
Hashtag coloca na agenda.
Então, meninas, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui na nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado aí. Então, não esqueçam, gente, vai ter aqui link para vocês assinarem o feed do Sinuca de Bicos, para vocês ouvirem, vocês acompanharem, vocês glorificarem o trabalho das meninas, o trabalho das mães, dessas mulheres, né? A gente tem que parar de chamar elas de meninas também. Então, para vocês acompanharem o trabalho dessas mães, essas mulheres porretas aí. Então, muito obrigado vocês terem participado com a gente também hoje, tá bom?
Obrigada pelo convite. Vocês sempre muito gentis. Sempre muito divertido fazer parte dessa bagunça. E tamo aí. Precisando é só chamar.
Se precisar de porradeira, fica com a Thaís, que ela vai chegar
precisando
de voadora.
Precisando não vá tomar bu, tá.
Isso aí, essa parada.
É, porque se você quiser CNB, você convida a Melissa pra vir falar, porque ela é nossa Juliana, e ela pega mais leve. A gente aqui é pedreira.
Pega leve de cu é rola.
Conseguiu deixar o Beto calado aqui, ó.
Eu tô sorrindo, né? Você não fala que eu tô sorrindo, que eu tô... Né?
Eu quero agradecer o convite. Muita emoção, depois de todo esse tempo acompanhando, estar aqui. E ouvir tudo que vocês falam, até o off do off que o Thiago não me deixa ouvir.
Bom saber disso. Tenha medo.
Né? E quero mandar um beijo, não pra galera do Tinder, mas pra mulherada do Sinuca de Bico. As outras que não estão aqui, espero que nós tenhamos representado aí a nossa mulherada. Como é que é? As mulheronas da porra.
Isso aí.
Recebe aí. Um beijo.
É isso aí, gente. Então não esqueçam de comentar esse episódio. Se curtiu, manda também pra gente um e-mail. Vamos tricotar. Vamos sinucar também. Tá bom? Não esqueçam de sinucar também. Ajude a gente a divulgar esse episódio. Então mande aí pra 3 amigos. Vai piramidar a galera, cara. A gente precisa da sua ajuda pra poder atingir mais ouvintes, cada vez mais. Aquele cara que, pô, não quer ajudar, que enrola... Você sabe que enrola a esposa pra jogar o lixo na rua? Que não cuida do filho, né, integralmente? Então pô, bota isso aqui pro cara tocar, sem saber. Bota lá. Bota no modo ninja, bota o cara pra ouvir. E aí você talvez converta uma alma, cara. Tira essa alma do inferno e traz ela pra luz. Tá legal? A gente se vê daqui a 2 semanas, na quinta-feira, às 10 da manhã, bonitinho. Não esqueça também de assinar o nosso feed, de né, botar as 5 estrelas no iTunes e tudo mais. E um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.
É isso aí. Eu quero dizer que sou muito fã de vocês. São sinuqueiras fantásticas e uma quinzena supimpa e top lactante pra todo mundo.
É.
Beijo, meninas. Obrigado por terem vindo. É isso aí, galera. Inter. Beijo. Tchau.
Eu não lembro o que, que eu falei no começo.
Que você não é um cara legal.
Porra, apareceu o gato na janela, brother. Meu coração disparou.
Aí, ó, o cavalo no meio do mato.
Olha o eixo rolando aí.
Caralho, brother. Até hoje não acostumei com esse gato.
É o cavalo no meio do mato que dá isso aí, ó. É o cavalo, é o gato, é a galinha. Ô, oh, rapaz. É, como é que é o...
Ai, meu Deus,
o sítio do seu Lobato tá todo aqui pra te
ajudar. Bora, por favor.
Ai, meu Deus. Vai lá.
Qual é o nome atual do programa?
O nome é... Relacionamentos e parcerias. Se você tivesse lido a pauta, então, você saberia o título do programa.
O nome certo do programa agora é Muro de Chapisco. Entendeu? Porque vai ter várias faces grudadas nesse muro.
Não, já rolou uma revolta com o Sinuca de Bicos essa semana. Eu não quero nem ver o que vai ser depois desse programa de hoje. Eu vou ficar bem cegadinha aqui.
Vamos perder ouvintes.
Eu não. This is Sparta.
A Thaís vai descontar porque ela não participou do outro, então agora ela vai falar tudo que ela tem que falar.
É muito
gosto
legal.
Gosto da ideia de ser o primeiro.
Você tá fazendo Woman Interrupting.
Desculpa aí.
Você é
lindo. Na verdade, coloquem lá no Google, Thiago Queiroz.
O pessoal tá querendo me queimar, tá
vendo? E tenha medo.
E tenha medo. Então vamos lá.
Sabe o que eu tô fazendo aqui, né?
Ele tá indo no Google, filho da puta. Ó, oh, o Vitor acabou de encontrar. Deixa eu ver a cara dele.
Boa, brother. Eu vou ter que printar essa tela aqui. Calma aí. Não.
Isso que dá ele não olhar os chats.
Olha isso, brother. Calma aí.
Chats.
Eu vou botar.
Cara,
eu posso
você
botar
não
isso?
Tem noção. O Ney fez até uma ilustração.
Não,
dessa
eu vou mandar. Eu não posso.
Ah, não.
No chat dos
não posso.
As pessoas já sabem, porque você não entra na porra do chat. As pessoas já me zoaram, isso já é antigo.
Ah, no G?
É.
Mas zoeira não tem fim.
Que G?
Não, a gente quer ver a...
O que, que você tá vendo aí, cara? É uma foto de um cara pelado?
Não, é só isso. É o contexto, é o conteúdo.
Opa, é o
pauzinho,
conteúdo.
Pauzinho, vírgula.
É. É por isso que a Thaís inventa essa porra de pauzinho, vírgula.
Eu não acompanho chat, porra.
Pois eu sei. Você não acompanha nem e-mail?
Sabe, né?
Faz porra nenhuma.
Eu trabalho.
Só vem gravar de vez em quando.
Ah, eu tava de férias. Boa!
Tava de férias, né?
E hoje nós temos um convidado especial, Vitor Orives.
Caralho! Desculpa, meninas. É que ficou muito melhor do que só a capa da G.
Caralho, cara.
Quê?
Vocês... Vamos foder essa edição.
O que ficou melhor que a capa?
Vocês viram a capa da G, não viram?
Não.
O Thiago Queiroz, né?
É porque no mosaicozinho
então,
lá.
É que no mosaico, quando você abre no celular.
Não fala, porra. Bom, postei lá, calma aí, quer chegar no post?
Não, mas pras meninas, elas não vão conseguir ver agora.
Por quê? É só abrir o celular, botar lá no supimpa.
Mas é porque elas talvez não consigam mexer no celular agora.
Vocês andam no supimpas?
Mandei no supimpas.
É, tá no supimpas.
Nunca falo nada, quando eu falo, eu falo duas fotos nada a ver.
Pois é, porque a gente tava falando isso no off do off do off, mas tudo bem.
Ai, que excelente.
Então, não procurem Thiago Queiroz no Google.
Já fizeram isso.
Eu ia indicar o Tricô de Paz, mas quem...
Puta merda!
O negócio é meio Inception, né?
Eu indico que você escute o que você tá escutando.
É.
Não vou, Zé. Diga aí no paparico, de paparico.
Canta alto, vai. Canta alto aí. Pode ir, já tá gravando.
Porra, achei que vocês quisessem ajudar no pagode, porque virou...
Mas eu não conheço essa porra.
Uma piada.
Então vai lá.
O que, que é que você quer fazer, cara? Faça a porra logo.
Te ganhei no paparico, te paparique. Que se dá no fino trato, meu parceiro, né? Te ganhei no paparico, mas você nem... Por favor, eu não penso que sou sete, né?
Você é sacanagem. Você botou a cueca, cara. Puta que pariu.
Biscucu, biscucu, biscucu.
Gente, parem de ouvir a gente. Não dá mais. Acabou esse podcast.
Era o finalzinho, só pra deixar a galera com essa pérola na mente.
Mas sou pobre de maré, maré. Sou pobre, pobre de maré desse jeito.